vamos recomeçar a nossa reunião. Já o chamei, disse que íamos começar, não tem problema. Ora bem, ao recomeçarmos a nossa reunião, nós temos... Não, vamos começar com estas, ainda não chegou a... Depois no final. Vamos começar, artigo 233...
Portanto, eu esperava, se calhar, pelo CDS, não sei...
O... Já o chamei, disse que está aqui mesmo, disse que vinha já.
De qualquer maneira, eu queria informar que o PSD, às 8:15, terá que abandonar a sala.
Está bem. Temos uma... Doutor, vamos começar então. Eu já chamei o senhor deputado Pedro Malta Soares. Vamos fazer a votação por bloco do artigo 233 até ao 247. Faz favor, Sr. Deputado Pedro.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, talvez sugeria que talvez, antes disso mesmo, pudéssemos eventualmente esclarecer aqueles artigos que estavam em suspenso.
Vamos terminar esta página e a seguir. Hã? É que não pediram-me para ser mais logo, exatamente. Portanto, o que nós temos aqui agora. Não. É que ficaram de estar a fazer a redação. Ora bem. Desculpem, Srs. Deputados, artigos 233 a 247.
Não, eu tenho um conjunto de artigos onde tenho questões a colocar aos Srs. Deputados do Partido Socialista. Não sei se pretende fazer votação artigo a artigo. Parece-me mais razoável. Ou então individualizo qual deles.
Tem um conjunto de questões a pôr, é? Sobre que artigo, Sr. Doutor?
234.
É. Quais?
234.
Sim.
235. 239. O 240. O 243. Eu faço as perguntas.
Já lá vamos a seguir. Sim. Bom. Ora, que é? Então,
249.
Fazer... Não, deixa, Sr. Deputado, não vale a pena. Vamos falar. Os artigos que estão aqui, os artigos que o Sr. Deputado levantou e que eu não vou pôr à votação é o 234, 235, 239.
Não, esse tinha questões a colocar.
Exato, tem questões a colocar, exatamente. 234, 35, 39, 40, 43 e 47. Não. Eu repito, 34, 35, 39, 40, 43 e 47.
Portanto, não. Vamos... 241, 243 tem questões a colocar.
Exatamente.
247 também.
Exatamente, é isso. Eu repito os que tem questões a colocar. Ora bem, as questões que o Sr. Deputado Jorge Machado vai levantar são questões sobre o artigo 234, 235, 239, 240, 241. Ah, 241, e depois o 247, o que significa que eu vou pôr então à votação, exatamente, e 7, o que significa que eu vou pôr à votação o 236, 237, que não há problemas, 238, 230, 240, 242, 244, 45 e 46.
Portanto, o 241 está nesse pacote ou não?
Está nos, das questões que vão pôr problemas.
Ah, ótimo, ótimo.
Portanto, as questões, Sr. Deputado, registra aí, os que não há problemas, que não vão levantar problemas, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, Os artigos não vão levantar problemas são o 235, 236, 6, 236, 237, 238, 241, 42, não é 41, 42, 244, 45 e 46. Senhores deputados, quem é que vota a favor destes artigos? Portanto, estão aprovados nos termos, estão aprovados nos termos das votações anteriores. Senhor deputado, sobre o artigo 234, senhor deputado Jorge Machado, faz favor. Sobre o artigo 234, senhor deputado Jorge Machado, faz favor.
Sr. Presidente, este o artigo 234 que versa sobre as questões da concessão e recusa de licença vem num conjunto de disposições, nomeadamente no artigo no número 3 deste artigo. A entidade empregadora pública pode recusar a concessão de licença prevista no número anterior nas seguintes situações. E uma das situações que justifica a recusa da licença é a antiguidade do trabalhador no órgão ou serviço seja inferior a 3 anos. Não percebemos o porquê a discricionalidade destes 3 anos como motivo para a licença, sendo que exigia algum tipo de explicação relativamente à bancada do Partido Socialista para a fundamentação desta proposta. Ah, Sr. Presidente, já agora termino dizendo que no final deste artigo, no número 5, diz que as licenças sem remuneração para acompanhamento de cônjuges colocado no estrangeiro e para o exercício de funções em organismos internacionais estão concedidos ou concedidas nos termos previstos na lei aplicável ao pessoal nomeado. Ora bem, o que é que isto é? Acho que a remissão não é feliz do ponto de vista da técnica legislativa também.
A deputada Teresa Moraes Charmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Respondendo então ao Sr. Deputado Jorge Machado, relativamente a esta linha B do número 3, é uma opção do legislador, neste caso é uma opção do Grupo Parlamentar Partido Socialista, mas relembro ao Sr. Deputado que a existência de licenças sem vencimento de longa duração e no regime anterior de férias, faltas e licenças só poderiam ser concedidas a funcionários com mais de 5 anos de serviço e não eram concedidas a agentes. Eu penso que mesmo assim, e relativamente àquilo que era no passado, aligeirou-se muito mais. E devo dizer que tem que haver aqui uns descontos relativamente aos descontos obrigatórios, nomeadamente à DSE e à Segurança Social, para que seja libertado até o próprio trabalhador, até sob pena de ele ficar desprotegido.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Então vamos pôr este artigo à votação. Quem vota a favor está aprovado nos mesmos termos do artigo anterior. Artigo 235. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, no artigo 235, no número 2, é referido que o período de tempo de licença não conta para efeitos de antiguidade. E, portanto, o que é que se passa aqui? Em princípio, a regra geral é que quando um trabalhador dá de licença não perde o direito ao posto de trabalho, tudo mais. O regime aqui, no regime de funções públicas, é um regime um bocadinho especial. E compreende-se que assim o seja, nomeadamente porque implica que quando houver o regresso do trabalhador haja uma disponibilidade no quadro, ainda que seja num serviço que não seja o serviço original. Isso faz sentido na adaptação às regras da função pública. Há uma matéria que não está aqui, eu não sei se foi por lá do Partido Socialista ou não, mas enquanto na lei de trabalho, neste artigo, num artigo semelhante, se salvaguarda que é possível sempre fazer um contrato a termo para a substituição deste trabalhador. Mas a minha grande questão aqui é a seguinte, Sr. Presidente. No caso do regime privado, um trabalhador que entra numa situação de licença não tem a perca de nenhuma das suas regalias, nomeadamente a contagem para tempos de antiguidade. Essa matéria é uma matéria muito importante, porque obviamente há uma lógica de não penalização do trabalhador que está em licença, nomeadamente quando nós estamos, por exemplo, a falar de uma licença Pode ser, por exemplo, a licença que está prevista no antigo anterior, que agora foi falada, de acompanhar um cônjuge que foi nomeado para o estrangeiro, foi destacado num regime de nomeação para um organismo internacional. Aqui o que se passa é que o trabalhador em funções públicas perde o tempo de antiguidade. E como todos nós sabemos, a perda do tempo de antiguidade pode significar para ele, de facto, uma progressão na carreira mais tardia, um conjunto de dificuldades na gestão da sua carreira. E eu gostava de perceber porque é que é este regime excepcional relativamente ao contrato de trabalho, ao trabalhador de contrato de trabalho para as funções públicas, nomeadamente se o compararmos com o regime geral do Código de Trabalho, em que não há esta penalização.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostava de solicitar ao Partido Socialista um esclarecimento sobre o seguinte. Nós vimos já há algum tempo, esta tarde, esta manhã, aliás, qual o regime que se aplicava aos casos de suspensão de contrato, constantes dos artigos 230 e 231. E aí era dito que, nesses casos de suspensão de contrato, se mantinham os deveres, direitos, deveres e garantias das partes. E, portanto, tratava-se de uma disposição que regulava genericamente os efeitos da redução e da suspensão. Ora, a verdade é que, neste caso, temos exatamente a solução oposta. E, portanto, parece-me que há aqui alguma dificuldade, porque eu gostava de que se percebesse isto, a conjugação, digamos, daquilo que é o regime previsto no 230-231 com o regime previsto neste artigo. Parece-me que não está, do ponto de vista jurídico, feito da melhor forma.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Modesto Armento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Procurando sintetizar e responder e não esquecer nenhuma das questões que me foram formuladas, relativamente às questões apresentadas pelo Sr. Deputado Jorge Machado, não, foi o Pedro Mota Soares, peço desculpa, tem a ver com o seguinte: nós estamos aqui a falar de licenças sem vencimento. Primeiro ponto. Segundo ponto, existe aqui um regime de licenças sem vencimento que, em termos de regra, não, as pessoas que estão nessa situação de licenças não descontam, não fazem os respectivos descontos. Logo, automaticamente, não pode contar para a antiguidade. Mas o legislador, acautelando as situações exatamente de acompanhamento do cônjuge colocado no estrangeiro para funções de interesse público, acrescentou aqui o número 5 do artigo 234, que, acompanhado com o número 3 do artigo 235, já acautela. Isto é, por razões de interesse público, as pessoas que estão em situação de licença podem descontar logo automaticamente conta para efeitos de antiguidade. Portanto, essa é uma...
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Deputado, eu percebo a sua explicação, mas a sua explicação só é importante ou só acautela a parte dos descontos para a Segurança Social. E a questão hoje verdadeiramente já nem se coloca, porque como a partir do momento em que toda a carreira contributiva do trabalhador vai contar, obviamente se o trabalhador está, imagino, 3 anos de licença sem descontar, obviamente vai ter essa penalização quando se reformar. A questão aqui não é a questão do pagamento. Princípio que eu acho bem, eu não tenho nenhum problema com o que está previsto no número 3, até achar importante eventualmente estender isso a todos os trabalhadores, porque se alguém, mesmo que não esteja a trabalhar, escolher pagar para o regime de segurança social, não vejo que venha daí um óbvio. Isso passa-se, por exemplo, em alguns regimes privados. Se o doutor conhece um regime melhor do que eu, o regime da Ordem dos Advogados, onde mesmo que um colega advogado esteja suspenso, pode continuar a pagar e depois, no fim, terá direito à sua reforma. Portanto, a questão aqui não é essa. A questão é uma questão diferente. No caso do contrato de trabalho, se um trabalhador estiver de licença, não lhe afeta a sua atividade, nomeadamente numa matéria que é muito importante no contrato de trabalho. Peço imensa desculpa. Eu pedia que vissem o que está previsto no artigo 355 do Código de Trabalho, conjugado com o que está previsto no artigo 381 do Código de Trabalho. Nomeadamente, para efeitos de diturnidades de um trabalhador privado, o facto de ter a licença não é prejudicado. No caso de um trabalhador público, há uma situação de prejuízo a esse trabalhador. Sr. Presidente, eu penso que escreveu o Sr. Deputado, eu peço desculpa que eu não me lembro do seu nome, mas é lápis meu. João Bernardo, peço que escreva o Sr. Deputado João Bernardo, porque esta discussão pode ser um desconto com muito interesse e acho que qualquer contributo que daqui venha, Sr. Presidente, só enriquece a discussão. Mas no caso do contrato de trabalho normal, privado, não há este prejuízo ao trabalhador. No caso do contrato de trabalho para funções públicas, há este prejuízo ao trabalhador e eu sinceramente não percebo a dualidade de critérios.
Obrigado. Eu não me esqueço, já agora.
Quer responder ainda?
Vou responder ainda.
Para não entrarmos muito em diálogo, porque nós tantas não temos aqui.
Sim, Eu vou responder porque efetivamente não dei a resposta concreta. É que um trabalhador em situação de licença sem vencimento não exerce funções, ou seja, não há esse serviço efetivo. E, portanto, não, nem na existência de serviço efetivo não pode contar para a antiguidade. E, da mesma, complemento a resposta dando de imediato também a resposta ao Sr. Deputado Pedro Quartinho Graça. Porque em situação de suspensão, e nós tivemos a ver o artigo 231, não há perda de quaisquer direitos ou deveres.
Senhora Deputada, vamos
tanto,
lá ver...
Tanto em situações, são diversas as situações em que há serviço efetivo. É Senhora considerado Deputada. Serviço efetivo, como é o caso, por exemplo, da doença ou dos acidentes, como queira.
Ora bem, já há clarificação da situação, já vi... É a última.
Claro, Sr. Presidente, peço desculpa, não quero alongar isto e não estou a entrar em diálogo, Sr. Presidente. Nem quero entrar em diálogo. Sr.
Presidente, Sra. Deputada, por favor, é a última intervenção.
Mas se me permite, Sr. Presidente, eu gostava só de situar como é que esta questão está esclarecida no Código de Trabalho. Diz o Código de Trabalho relativamente aos efeitos da suspensão da licença. A concessão de licença determina a suspensão do contrato de trabalho com os efeitos previstos no artigo 331. Diz depois o artigo 331. O tempo de redução ou suspensão conta-se para efeitos de antiguidade. E, portanto, um trabalhador que esteja numa situação de licença conta todo o seu tempo para efeitos de antiguidade. Nomeadamente uma matéria que é importante no Código de Trabalho, que são as diuturnidades. Portanto, um trabalhador que esteja em licença continua a contar diuturnidades. Eu peço a desculpa.
Deputado Pedro...
Não, eu não terminei, não tenho condições para estar a falar, Sr.
Então faz favor, Sr.
Conta de eternidades. No caso de um contrato de trabalho para funções públicas, não conta, não há de eternidades, mas não conta a sua antiguidade. E eu não percebo porque é que há um regime diferenciado, porque não parece que nada justifique esta diferença de regime, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado, e por favor, a seguir...
Sr. Presidente, eu coloquei uma questão no artigo anterior que vinha... Se calhar poderia ajudar à discussão, porque nas licenças sem remuneração para acompanhamento de cônjuge colocado no estrangeiro é feita uma aplicação de uma... é remetida para uma lei aplicável ao pessoal nomeado. Não foi dito o que é que isto quer dizer e qual é o significado disto. Para este é permitido fazer os descontos voluntários, se é permitido para este e se conta para a antiguidade, deve contar para os outros. Segunda questão... Não está aqui prevista em nenhum lado esta perspectiva do desconto voluntário para a carreira e, portanto, contar para efeito de antiguidade, o que é hoje, na Segurança Social, que até com as contas voluntárias de descontos voluntários que o Partido Socialista criou, uma possibilidade para os trabalhadores e que deve estar aqui consagrada. Por fim, queria também deixar a questão do número 5. Nas restantes licenças, o trabalhador que pretende regressar ao serviço e cujo posto de trabalho se encontra ocupado deve aguardar previsão do mapa de pessoal de um posto de trabalho não ocupado. Isto é, fica ad eterno, pode ficar ad eterno no desemprego. Queria que os seus deputados do Partido Socialista também me esclarecessem sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está esclarecido? Quer esclarecer mais ou não? Bom, então vamos passar à votação. Peço desculpa aos seus deputados. Senhor Deputado, faz favor, mas nós não podemos...
Muito rápido, Sr. Presidente, peço desculpa, mas é que eu não me sinto...
É que estamos a fazer uma metodologia já para isso, desculpa lá.
É muito rápido, Sr. Presidente, é que, como há pouco foi referido, a conjugação dos artigos, do regime previsto nos artigos 231 e 235 parece-me contraditória. A concessão de licença determina a suspensão do contrato. O regime da suspensão do contrato aplica nos termos do artigo 231... que se mantém os direitos, deveres e garantias das partes e que o tempo de redução ou suspensão se conta para efeitos de antiguidade. E depois, não conta, o período de tempo de licença não conta, nos termos do número 2 do 235, para efeitos de antiguidade.
Okay. Bom, está esclarecido, não é? Dizer, não quer... Ó, Sr. Deputado, por favor, ó, Sr. Deputado, já o Partido Socialista não altera essa posição, Sr. Deputado.
Também, Sr. Presidente, mas eu posso pedir a harmonização do artigo, não posso, Sr. Presidente.
Pode pedir,
Não posso pedir a separação do número 2 para poder votar contra,
Sr. Presidente. Pode, faz favor.
Se me quiser tirar esse direito, Sr. Presidente.
Não.
Eu sei que o Sr. Presidente não jamais faria isso, mas...
Opa, faz...
Daquela maioria
peço,
já não sei
desculpa.
Nada.
Ó, Srs. Deputados, peço, por favor, Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado. Faz favor.
Eu peço a autonomização do número 2 do artigo 235, só chavou, Sr. Presidente.
Então vamos votar primeiro o número 2 do artigo 235. Votar primeiro o número 2 do artigo 235. Quem vota a favor? Está aprovado nos mesmos termos dos artigos anteriores. Quem vota contra? Número 2 do artigo 235. Portanto, foi aprovado com os votos contra todos os partidos da oposição.
Sr. Presidente, permita-me, até antes da votação do resto, fazer uma curta declaração de voto.
Faz favor.
O CDS votou contra o número 2 do artigo 285 por considerar este regime mais gravoso para os trabalhadores das funções públicas do que o regime geral estabelecido no Código de Trabalho. Fim da declaração de voto, Sr. Presidente. Eu só faço uma sugestão até de boa fé ao Partido Socialista, mas que é, no fim do número 1, pôr sem prejuízo do disposto no número seguinte. Porque senão, de facto, a questão que o Sr. Deputado Pedro Guartinho Graça levantou tem toda a pertinência. No artigo 231 diz que conta para efeitos de antiguidade. No número 2 diz que não conta para efeitos de antiguidade. E, portanto, é só pôr um inciso dizendo sem prejuízo do disposto nos termos do número seguinte, Sr. Presidente. Mas é uma sugestão até de boa fé.
Eu não posso. Portanto, é acolhida. É tal e qual como está, não é acolhida essa sugestão. Vamos passar à votação, senhores deputados. Quem vota a favor, quem vota contra, foi aprovado nos exatos termos das propostas anteriores, ou seja, PCP e DCP contra. PSD e PP abstêm-se. Faz favor,
só dita à prata que o Partido Socialista furtou-se a prestar os esclarecimentos pedidos por diferentes bancadas.
Deputado. Fica registado. Artigo 239, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado. 239.
Sr. Presidente, na proposta 239, as situações de pré-reforma que correspondem a uma redução da prestação de trabalho, a remuneração da pré-reforma é fixada na proporção do período normal de trabalho semanal acordado. Compreendemos isto. Mas depois, no número 3, diz que as regras para a fixação da prestação e da atribuição da situação de pré-reforma que responde à suspensão da prestação de trabalho são fixadas por decreto regulamentar, Sr. Presidente. Eu não acho que isto seja aceitável e até pedi alguma explicação por parte da bancada do Partido Socialista no sentido de esclarecer porque é que tem que ser um decreto regulamentar a estipular uma matéria que é tão importante, que são as condições em que os trabalhadores passam para a pré-reforma e não fica estipulado em lei.
Portanto, a situação concreta que é perguntada, Sra. Deputada, é porque o decreto regulamentar para as situações de pré-reforma, em concreto.
Posso responder, Sr. Presidente? Muito obrigada. Porque relativamente a este regulamento, ou anexo 2, ainda não estão fixadas as condições e elas são fixadas a posteriori. Aliás, porque todas estas situações vão ser também analisadas em termos do Código de Trabalho e tem que ser uma política e regras têm que ser comuns.
O Partido Socialista está a dizer é que é por decreto regulamentar, porque ainda não está em vigor o novo Código de Trabalho, e é por isso que acelera uma discussão de um Código de Trabalho para os trabalhadores da administração pública desta forma. Muito bem, Sr. Presidente, eu propunha então, uma vez que o decreto regulamentar foge a qualquer tipo de controle desta Assembleia da República, que se fizesse, e pedia também para discutir, que em vez de decreto regulamentar passe a constar decreto-lei, para de alguma forma podermos controlar o conteúdo disto, que é uma matéria importante e que foge totalmente ao controle da Assembleia da República.
Portanto, há aqui uma proposta, o Partido Socialista aceita ou não? Então vou votá-la em alternativa, porque é uma proposta alternativa do PCP. Quem é que no 230...
Sr. Presidente, o decreto regulamentar, pura e simplesmente, adjetiva todas as circunstâncias, todos os procedimentos necessários à aplicação exatamente desta condição de pré-reforma. Não, penso que relativamente àquilo que se pretende, que é adjetivar, que é colocar as regras, quando é que o trabalhador pode pedir a pré-reforma, em que idade é que pode pedir a pré-reforma, etc., podem perfeitamente estar contidas num decreto regulamentar e na necessidade de um decreto-lei. Pronto, é uma questão de hierarquia das leis, não há necessidade de decreto-lei.
Deputados, vamos passar à votação. Vamos passar à votação do artigo 239, com a alternativa do PCP, propondo... O PCP propõe que, em lugar de decreto regulamentar, fique decreto-lei. Quem vota a favor da proposta alternativa do PCP? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos favoráveis do PCP, os votos contra do PS e a abstenção das demais bancadas. Agora, porém, à votação, a proposta do PS. Quem vota a favor? Está aprovado nos termos normais das situações anteriores, já descritas. 241, Sr. Deputado Jorge Machado.
Este artigo pode colocar à votação.
Quem vota a favor? Está aprovado nos termos dos artigos anteriores das aprovações. 243.
A dúvida surge porque não é dito se o dano... A proposta diz que se uma das partes faltar culposamente ao cumprimento dos deveres, torna-se responsável pelos prejuízos causados à contraparte. Se presente em vários artigos da legislação laboral, começa-se a adotar as questões não só do dano, mas do dano emergente também. Não está aqui qualquer esclarecimento relativamente a esta matéria, que tipo de dano é que se prevê, e portanto importava um esclarecimento para se perceber a dimensão do dano que está em cima da mesa.
Senhora deputada Teresa.
Senhor Presidente, são todos os danos morais, danos materiais, portanto fica abrangente.
Para a votação, quem vota a favor deste artigo 243 está aprovado nos termos em que têm sido aprovados os artigos anteriores. 247, Senhor Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, a natureza imperativa do 247 diz que o regime fixado no presente capítulo não pode ser afastado ou modificado por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. E depois diz que os critérios de definição da indemnização, os prazos de procedimento e de aviso prévio consagrados no capítulo podem ser regulamentados por instrumento de regulamentação coletiva. Temos dúvidas porque é que os critérios de definição da indemnização, os prazos de procedimento e o aviso prévio possam ser alvo de matéria de regulamentação coletiva de trabalho e em que sentido é que isto pode ir. Bem como os valores de indemnização que estão aqui podem ser fixados também por um instrumento de regulamentação coletiva e, portanto, não sei, Sr. Presidente, depois podemos ter situações de dois instrumentos de regulamentação coletiva com dois sindicatos diferentes em que uns têm um valor de indemnização e outros têm outro valor de indemnização. É a minha dúvida relativamente a isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, é só para dizer que o regime, exatamente, é o regime regra, são as regras, e portanto, para acoplar qualquer situação divergente e desconforme a este regime, o legislador, o grupo parlamentar do Partido Socialista, entendeu que são normas imperativas e não podem ser mexidas. Relativamente às indemnizações, não podem ser mexidas porque é para o cumprimento da legislação. Relativamente aos valores, isso sim, portanto, são normas instrumentais, perfeitamente complementares e podem estar contidas na regulamentação coletiva de trabalho.
Volto a perguntar se podemos ter uma situação em que para uns trabalhadores que são associados a um sindicato podem ter valores diferentes ao outro. Seja como for, eu avanço já com uma proposta de redação, Sr. Presidente.
Faça você.
Uma proposta de redação alternativa, onde no final de cada um do número 2 e do número 3 se acrescenta desde que em sentido mais favorável para o trabalhador. E, portanto, são duas propostas de alteração à redação destes dois artigos.
Portanto, são duas propostas que fazem do número 2 e do número 3 desde que sejam situações mais favoráveis para o trabalhador. Aceitam integrar ou não? Não? Então vamos propor primeiro a votação das duas sugestões alternativas do Partido Comunista ao artigo 247, salvaguardando situações mais favoráveis. Quem vota contra? Quem vota a favor? Portanto, abstenção do CDS e do PSD, voto a favor do PCP, voto contra do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Mota, vamos votar agora o artigo 247 do PS. Quem vota a favor? Aprovado nos termos das aprovações dos artigos anteriores. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, artigo 384. Sr. Deputado Jorge Machado, artigo 384 corresponde ao 248. Sr. Deputado Jorge Machado.
É fácil. O artigo 384 faz uma proposta de alteração a este 248, porque no 248 diz, sem prejuízo do disposto do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções públicas, o contrato pode estar por este Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem funções públicas, além de ainda não existir como tal, também não tem qualquer cabimento a sua inclusão aqui, é uma legislação autónoma, aplica-se em... aplica-se independentemente das suas regras e também tem disposições relativamente à inadaptação e, portanto, não tem qualquer sentido estar aqui. A nossa proposta é de, precisamente, a retirar esta referência a este diploma.
Não aceitam? Não aceitam retirar. Portanto, vamos pôr à votação. Quem vota contra o artigo? Faz favor, Sr. Deputado Pedro Mota.
Só queria fazer um esclarecimento, então, à bancada do Partido Socialista. Nós, no período da manhã, suspendemos várias votações. Ah, mas eu peço-me essa desculpa, Sr. Presidente, porque trazer um bocadinho a chegar.
Ainda não...
Eu sei isso, mas a minha questão é a seguinte. Nós suspendemos algumas votações, ou suspendemos alguns artigos da votação, exatamente por causa desta questão dos estatutos e cuidados dos trabalhadores que exercem funções públicas. Foi exatamente por esta questão. E a minha questão aqui, a minha pergunta aqui é o seguinte. Suspendemos outros artigos por causa deste assunto. Este não é suspenso?
Sr. Deputado Pedro Mota Soares, o artigo que se suspendeu na parte da manhã... relativamente e que expressava exatamente o estatuto disciplinar aos trabalhadores que fizessem funções públicas, remetia para um artigo específico. Não é o caso.
Pronto. Então, passado à votação, artigo 384, quem vota contra o... 384. Quem vota contra está rejeitado com a votação semelhante às rejeições dos artigos anteriores. Artigo 248 do PS, quem vota a favor, está aprovado nos termos das aprovações dos artigos anteriores. Artigo 249 do PS, quem vota a favor, aprovado nos termos das aprovações dos artigos anteriores. Artigo 250, PS, quem vota a favor, está aprovado nos termos das aprovações dos artigos anteriores. Artigo 251 do PS, quem vota a favor, aprovado nos termos das votações dos artigos anteriores. Artigo 388 do PCP, que corresponde ao 252 do PS. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, é para retirar esta proposta de alteração.
Quem vota a favor do artigo 252 do PS, votação idêntica às votações dos artigos anteriores. É igual. Artigo 389, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, corresponde a uma alteração ao artigo 253. Nós damos a proposta, no fundo, no número 1 mantém praticamente a redação. Fazemos uma proposta de eliminação relativamente ao número 2, uma vez que se trata de contratação de vários trabalhadores e as comunicações que devem ser feitas. Decorre também das alterações propostas pelo PCP.
Portanto, querem a autonomia do número 2 do 200, do 389, é? Não? Não. Ah, é para retirar.
Sr. Presidente, a proposta visa a eliminação do
número
2.
Ah, está bem, peço desculpa. Quem vota contra o 389 apresentado pelo PCP, rejeitado nos termos das rejeições dos artigos anteriores. Agora, quem vota contra o 389 do Bloco de Esquerda, rejeitado também nos termos da rejeição dos artigos anteriores. Quem vota a favor do artigo...
Não sei, tenho dúvidas se foi votada a proposta do Bloco do 388.
Ah, não foi, não. Eu vou já votar. Quem vota, peço desculpa. Quem vota, agradeço. Quem vota contra a proposta do Bloco de Esquerda 388, rejeitada nos termos do artigo anterior. Quem vota a favor da proposta do PS do artigo 253, votada favoravelmente nos termos das votações dos artigos anteriores. Artigo 254. Quem vota a favor? Faz favor, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, a reforma por velhice é aqui feita uma referência que o contrato caduca por, no âmbito do pedido de aposentação aos 70 anos de idade. No número 5, tem uma disposição curiosa, é que o disposto no número 1 aplica-se aos contratos celebrados com trabalhadores que sejam subscritores da Caixa Geral de Aposentações. Sr. Presidente e Srs. Deputados do PS e os restantes trabalhadores que não estão inscritos na Caixa Geral de Aposentações, que regras é que se aplicam? Qual é? Não tem qualquer cabimento, então, esta referência aqui.
Baixa você, deputada Teresa Diniz.
Sr. Presidente, obrigada. Relativamente a esta questão, Sr. Deputado Jorge Machado, eu relembro que estamos exatamente a trabalhar na convergência dos dois regimes, pelo que isto é uma extensão. Portanto, a regra é que aos subscritores, relativamente à segurança social, aplica-se, estamos a falar de contratos, e não podemos deixar de, não podemos esquecer, portanto, teria que ficar aqui plasmado uma norma, enquanto existirem trabalhadores que descontaram para a Caixa Geral de Apresentações, em que também caduca nas mesmas circunstâncias do número 1.
Pode-se acrescentar aqui o disposto número 1 aplica-se aos contratos celebrados com trabalhadores que sejam subscritores da Caixa Geral de Aposentações e ainda aos trabalhadores inscritos na Segurança Social.
Não aceito o PS essa inclusão, Jorge.
Porque assim há convergência dos regimes, Sr. Presidente. Portanto, é que dá a entender que só se aplica mesmo aos da Caixa Geral de Aposentações e não aos restantes. Qual é a razão? Se há uma perspectiva de convergência, não haverá nenhuma questão relativamente aos restantes trabalhadores da administração pública.
Número 3. Bom.
Trabalhadores inscritos na Segurança Social.
Bom, vamos votar então. Se os deputados não alteram, não vale a pena estarmos aqui. 254 do PS, quem vota a favor? Aprovado nos termos das votações no mesmo sentido dos artigos anteriores. Artigo 255. Quem é que vota a favor? Aprovado nos termos das votações dos artigos anteriores. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, 293-A. Sr. Deputado Jorge Machado. Sá. ...293... ...pode ao 256 do PS. Não corresponde à proposta de lei... Não corresponde ao 256... Porque...
Um lapso aqui na nossa redação, a questão que nós queríamos suscitar à volta desta questão, portanto fica prejudicada esta proposta, mas a questão que queríamos suscitar era precisamente o porquê que o acordo de cessação é regulamentado por portaria do membro do governo. Aliás, aqui coloca-se outra questão, que é, isto é demasiado importante relativamente às matérias que são as condições da cessação do contrato de trabalho e, portanto, nós julgamos que nesta matéria deveria ser, sim, regulamentado por uma figura mais nobre da legislação que desse outras garantias no sentido de um decreto-lei que estabelecesse as condições para a cessação e o acordo de cessação. E parece-nos que isto não deixa claro todas as condições relativamente aos motivos pelos quais pode ser celebrado o acordo. E nesse sentido, é essa a questão que queríamos suscitar neste artigo.
Deputado Pedro Mota.
Não sei se posso falar já do artigo 256 do Partido Socialista, porque é uma matéria conexa, Sr. Presidente, se me permitir. Sr. Presidente, eu gostava de perceber a lógica da linha B do artigo 256, porque me parece claramente inconstitucional este artigo. Diz este artigo que um trabalhador que faça um acordo de sucessão está impedido de se candidatar, durante um período que até pode ser bastante, bastante largo, a uma relação de trabalho que tenha um vínculo com o Estado. Sobretudo, nos termos constitucionais, qualquer pessoa, isto é um direito, liberdade e garantia de todos os portugueses, qualquer pessoa se pode candidatar a um órgão do Estado. Esta restrição, Sr. Presidente, eu não vejo que seja, que tenha um critério de proporcionalidade, não tenho, nomeadamente, de adequação, necessidade e de justa medida, Sr. Presidente. E, portanto, eu pedi a separação desta linha B do artigo 256, antes de mais, obviamente, pedi uma explicação por parte do Partido Socialista, porque me parece que, claramente, esta norma que aqui está é uma norma inconstitucional, porque viola o princípio constitucional, que é o direito, liberdade e garantia, de acesso a cargos do Estado. Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu reforçava esta mesma ideia, que me parece verdadeira, até porque esta linha B traduz, no fundo, uma limitação legal, no fundo, traduz uma limitação ilegal à capacidade de contratação. E, nessa medida, pelos motivos que foram expostos, é evidentemente inconstitucional.
Vou dar um pequeno exemplo. Imagine-se um caso de um professor catedrático de uma universidade que faz um acordo de cessação para ir para uma entidade pública empresarial, para ir trabalhar para uma entidade pública empresarial. Não pode fazê-lo, Sr. Presidente. Fica limitado. Eu acho que isto, de facto, há aqui uma inconstitucionalidade tragante, mas gostava de ouvir o Partido Socialista sobre esta matéria, Sr. Presidente.
O Partido Socialista não há, considero. Bom.
É o sentido da orientação para a discussão é se o Partido Socialista entender que há alguma coisa a dizer. Quer dizer, está à partida arrumada qualquer discussão por parte do Partido Socialista?
Vamos passar à votação, senhor deputado, vamos passar à votação da proposta do Bloco de Esquerda, antes do PS, do artigo 393-A. Quem vota contra? Está rejeitada? Nos mesmos termos do artigo anterior. 256, quem vota a favor? Ah, certo. Já votei. 256, a linha B. Quem vota contra? Foi aprovado com os votos contra todos os grupos parlamentares presentes e com o voto favorável do PS.
Posso dar uma correção de votos, Sr. Presidente?
Pode.
O CDS votou contra a linha B do artigo 256 por considerar que podemos estar perante uma inconstitucionalidade e lamentamos que, por parte da bancada da maioria, não se tenha querido fazer um debate mais aprofundado sobre esta matéria, que podia, aliás, ser esclarecedor. E, por isso mesmo, o CDS também se reserva o direito de, mais tarde, oportunamente, recorrer ao Tribunal Constitucional, nos termos legais, a apreciação deste artigo.
Sr. Deputado Pedro Coutinho Gaça, faz favor.
Obrigado. A bancada do PSD vai exatamente nesse sentido, no sentido de considerar que a linha B do número 256 é inconstitucional, pelos motivos que há pouco expus, ou seja, por introduzir uma limitação ilegal à capacidade de contratação e, nessa medida, por violar os preceitos legais respectivos da Constituição.
Muito obrigado. Passar à votação, senhores deputados, do artigo 256, excluído a alínea E, que já foi votada. Quem vota a favor, está aprovado nos mesmos termos da votação dos artigos anteriores. Artigo 257. Quem vota a favor do artigo 257, aprovado nos mesmos termos da votação dos artigos anteriores, no mesmo sentido. 258, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado José Sá.
Presidente, uma questão que importa esclarecer, a cessação do acordo de revogação. Isto é, o trabalhador arrepende-se, quer anular a decisão, tem até 7 dias para anular a respectiva decisão de cessação, mas o número 3 vem dizer que a cessação prevista no número 1 só é eficaz se, em simultâneo com a comunicação, o trabalhador entregar ou puser, de qualquer forma, à disposição da entidade empregadora pública, na totalidade, o valor das compensações pecuniárias eventualmente pagas. A minha dúvida não está quanto à justeza. A minha dúvida está é como é que ele faz isto. Envia uma carta registada e anexa um cheque ao remetente. Qual é a forma que o trabalhador pode fazer isto? Não está, de maneira alguma, clarificado relativamente a este procedimento e pode criar situações, de facto, em que o trabalhador não sabe como é que há de colocar ou uma entidade pública que lhe é que não sabe a quem é que há de dirigir esta quantia e impedir desta forma a cessação do acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Moraes Sarmento, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta observação do Sr. Deputado Jorge Machado, eu devo relembrar que existe um diploma que estabelece o regime financeiro do Estado e que estipula as regras da reposição das quantias indevidamente pagas. Muito obrigado.
Deputado da Assembleia da República, não conheço o diploma. Duvido que 90% dos trabalhadores da administração pública conheçam essas regras que aqui estão.
Exatamente.
É um disparate fazer. É um disparate consultar. Aqui.
Senhor deputado, não entrem em diálogo, por favor. Não entrem em diálogo. Senhor deputado Pedro Mota Soares.
Senhor Presidente, eu percebo e respeito a resposta do Partido Socialista, Senhor Presidente. Mas, atenção, aqui não há uma verba indevidamente paga. A verba foi devidamente paga, porque o trabalhador fez o acordo de rescisão e recebeu a verba. O que se passa, Sr. Presidente, é que, subsequentemente, o trabalhador tem, nos termos da lei, o direito de revogar essa sua decisão. E, portanto, não há uma verba aqui indevidamente paga. Sr. Presidente, eu já percebi que a bancada do Partido Socialista não está muito interessada em fazer um debate profundo sobre esta matéria. Mas permita-me, então, Sr. Presidente... eu aguardo a resposta da bancada do Partido Socialista.
Não entrem em diálogo, por favor, Sr. Senhor deputado Seresta Ribeiro. Senhor deputado Teresa Moraes Sarmento.
Eu vou dar aqui a resposta aos senhores deputados. Obrigado, senhor presidente. Eu relembro o seguinte. Para já, em cada serviço há um setor ou uma secção ou um departamento financeiro ou de contabilidade que irá informar as pessoas. Além disso, a ignorância da lei não aproveita a ninguém. Já falámos várias vezes aqui do Decreto-Lei 155-99, é exatamente esse que estipula o regime financeiro do Estado. E outra circunstância, é indevidamente pago, não é porque a circunstância de facto ele pediu a cessação, mas como ele pede a revogação dessa determinação ou dessa decisão, por vontade própria, vai ter que repor esse dinheiro. Passa a ser indevidamente quando, automaticamente, ele vai pedir exatamente porque não quer cessar o seu vínculo. É essa a situação. Mas se a palavra é extremamente ofensiva por ser indevidamente, ele vai ter que repor, de facto, aquela indemnização que teve direito de acordo com aquilo que ficar estipulado sobre a cessação, o acordo de cessação.
Sr. Deputado Jorge Machado, e depois dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares e passamos à votação.
Uma das regras básicas para qualquer legislador é precisamente aprovar e discutir diplomas que sejam perceptivas para quem os lê. E nós temos que nos colocar na pele do comum dos trabalhadores da administração pública que pretenda fazer esta devolução, não é? E se nos colocarmos na pele de um comum, de qualquer uma pessoa que pense nesta matéria e de um trabalhador, dificilmente percebe qual é o mecanismo para entregar, devolver o montante. Eu pedi então ao Partido Socialista que encontrasse uma redação que lhe permitisse esclarecer aonde é que ele entrega o dinheiro para poder fazer cessar o acordo. É só isso que eu peço.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Bom, Sr. Presidente, eu sinceramente, portanto,
Sr.
Presidente, obviamente não entenda isto, Sr. Presidente, como uma crítica à mesa. Muito pelo contrário, porque eu salvaguardo sempre o papel da mesa, Sr. Presidente. Mas eu já sou deputado há alguns anos e eu acho que aprendi mais neste processo legislativo do que em 20 anos, ou em 30 anos, 20 anos ou 15 anos ligados ao direito. Mas, Sr. Presidente, a dúvida do Sr. Deputado Jorge Machado é uma dúvida muito particular. É a dúvida de perguntar como é que o trabalhador coloca esse dinheiro à disposição, coloca o que recebeu à disposição da entidade patronal. Eu peço imensa desculpa, mas a dúvida não é resolvida no regime financeiro, porque não há nenhum pagamento indevido. Muitas vezes pode acontecer um pagamento indevido quando um trabalhador recebe, por exemplo, houve um engano no processamento do seu salário e se lhe processou dois salários em vez de um. Aí há um pagamento indevido. Aqui não há um pagamento indevido. Esta questão, Sr. Presidente, parecendo uma questão complicada, não o é. O Sr. Presidente, que é um distinto juiz laboralista, sabe, como eu, que a jurisprudência já resolveu esta questão. Quando o trabalhador envia a carta e diz que coloca à disposição o dinheiro, a responsabilidade de levantar o dinheiro está na entidade patronal. Basta a mera disposição do trabalhador dizendo que coloca à disposição pelo meio que for entendível, sendo que normalmente o meio é o meio em que ele recebeu. Se, por exemplo, recebeu por transferência bancária, é fazer uma transferência bancária, mas basta essa declaração do trabalhador para enquadrar, nos termos da jurisprudência, consciência já pacífica, unânime e reiterada para enquadrar o que está disposto no Código de Trabalho relativamente a esta matéria. Eu não vejo nenhuma diferença de aplicação, ainda que caiba a um tribunal administrativo e não a um tribunal de trabalho resolver esta questão. Mas, Sr. Presidente, eu percebo que a bancada do Partido Socialista não quer dar um conjunto de respostas. Algumas nem são muito difíceis. É, de facto, a lógica como o Partido Socialista está a conduzir esta discussão, Sr. Presidente. Eu só posso deixar de lamentar,
portanto,
a parte mantenha a seriedade de tentar ajudar a resolver dúvidas que são levantadas, que
ora
parecem
bem,
dúvidas pertinentes.
Não posso substituir. O Partido Socialista não altera, vou passar à votação.
Eu acho espantoso como é que é difícil perceber esta coisa elementar. Recebe-se uma quantia tendo em conta um dado acordo. É evidente que se o acordo é revogado, a quantia tem que ser reposta. Senão teríamos aqui um manifesto de enriquecimento sem causa da parte da pessoa que, depois de ter um acordo e ter recebido, é que chegava esse dinheiro. É evidente. Ó, Sr. Deputado, mas não. Ó, Sr. Deputado, desculpe lá, eu não. Ó, Sr. Deputado, desculpe lá, dá-me licença, senhor. Ouça com atenção. Eu não. Ouça lá, eu. O senhor tem os. Ó, senhor deputado, ouça! O senhor deputado passa a vida a dizer os 15 euros, então, ouça lá, ó, senhor deputado, vamos ver se a gente se entende. Isto é coisa mais simples e elementar, não é preciso ter 15 anos, basta meio ano de direito, para saber que uma indenização que é distribuída tendo em conta um dado resultado, se o resultado é posto em causa, e bem pode ser posto em causa, como é evidente, porque o período de reflexão é um período que pode levar a pessoa a dizer, não, afinal, melhor voltar a trabalhar, claro que não pode guardar esse dinheiro, é evidentérrimo. Não vale a pena perder tempo, qualquer pessoa de bom senso percebe que não pode. Pôr o dinheiro à disposição por qualquer meio é por qualquer meio. Toda a gente sabe, em dinheiro, em cheque, transferência, é o que for. É absurdo. Não se vai pôr aqui o desnecessário. As leis não são feitas para depois dizer, olha, pode ser em cheque, está por qualquer meio. Portanto, não damos mais nenhum tipo de explicação. Não quero criticar o facto de pôr em dúvidas uma coisa que é clara e inequívoca, mas isso é um direito vosso, nós não embarcaremos, salvo de respeito, em mais nenhum tipo de expediente deste. Portanto, quando as coisas são claras, nós entendemos que são claras, vamos dizer que são claras. Os senhores não estão de acordo. Respeitamos integralmente esse ponto de vista, mas é um direito nosso achar que é claro.
Mas vamos pôr à votação. Quem é? Mas faz, não vale a pena, mas dou-lhe a palavra, como é óbvio, mas não vai acrescentar nada.
Eu agradeço, Sr. Presidente. Obrigado. Sr. Presidente, eu acho que a dúvida do Sr. Deputado Jorge Machado era uma dúvida pertinente. E a bancada da maioria não foi capaz de responder a essa dúvida. Eu já agora, Sr. Presidente, porque esta ata está a ser gravada, então estamos a falar de um iminente jurista, eu só gostava de relembrar ao Sr. Deputado Sérgio Ribeiro o seguinte, se houver um caso em que o trabalhador não devolve a quantia que recebeu, não tem um caso, Sr. Deputado, de enriquecimento ilícito. A única coisa que acontece é que não há a cessação do acordo. Se ele não colocar o dinheiro à disposição, a única coisa que acontece é que, de facto, não há a revogação da cessação do acordo de trabalho. É tão simples quanto isso. Isso é literalmente o que está aqui. Basta ler, Sr. Deputado. Se o Sr. Deputado quer fazer aqui uma teoria jurídica em torno disto, pode fazer. Está a fazer uma teoria jurídica errada, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Vamos pôr à votação. Quem é que vota a favor do artigo 258 da proposta do PS? Está aprovado nos termos das votações dos artigos anteriores. Sr. Deputado Jorge Machado, 405, corresponde ao 259 do PS.
Sr. Presidente, este é o início da discussão daquilo que nós consideramos um dos aspectos mais gravosos deste regime de contrato de trabalho em funções públicas, Sr. Presidente. E, portanto, aqui a aplicação de um minuto de tempo para a discussão de cada uma das propostas não se aplica. Na minha opinião, dada a complexidade da matéria em causa, as questões constitucionais que se colocam e a desregulamentação daquilo que é o despedimento por justa causa que o PS propõe. O que o artigo 259 propõe é que constitui fundamento para o despedimento do trabalhador a sua ineptidão ser superveniente ao posto de trabalho nos termos do artigo seguinte. E, portanto, depois iremos discutir claramente cada um dos artigos seguintes, que tem aqui uma série de vicissitudes que precisam ser discutidas aprofundadamente, na nossa opinião, mas o que está aqui subjacente, depois com concretizações em diferentes artigos, é um despedimento claramente sem justa causa, que depois encontra aqui um conjunto de fundamentos para se justificar e avançar com esta forma de despedimento junto dos trabalhadores. Nós consideramos que, Sr. Presidente, esta forma de despedimento, tal qual como aqui está proposta, não tem qualquer cabimento. E, ao contrário do que foi dito no plenário, na audição conjunta com a Comissão de Trabalho e a Comissão de Finanças, pelo Sr. Ministro das Finanças, o que aqui está não é exatamente a mesma coisa que está no Código de Trabalho. Bem pelo contrário, o que aqui está são matérias substancialmente diferentes do que está no Código de Trabalho, o atual do CDS-PP, aprovado pelo CDS-PP e PSD, o que está em cima da mesa é claramente pior no que diz respeito a esta matéria e comprova que, neste aspecto em concreto, nas questões do despedimento, o Partido Socialista propõe-se ir muito mais além do que a própria direita conseguiu e propôs a nível de discussão parlamentar da última revisão do Código de Trabalho. Mas, há aqui um aspecto, hoje discutimos o estatuto disciplinar que já prevê um conjunto de formas de despedimento e entre elas também tal despedimento por inadaptação, que mereceu a nossa contestação, mas há aqui uma clara contradição. O Partido Socialista, no âmbito da discussão deste diploma, sempre fez referência à perspectiva de equiparação deste regime laboral com o futuro regime laboral que está para sair. A proposta que está em cima da mesa, fruto da contestação dos trabalhadores, numa jogada de retirar propostas para justificar outras propostas mais gravosas, a verdade é que a proposta que o Governo apresentou não tem o sistema de despedimento por inadaptação nos termos em que é proposto aqui. Isto é, o Governo não altera nos mesmos termos que aqui estão propostos, sendo que aqui o que está em causa é claramente um despedimento por questões funcionais e podemos depois discutir cada um dos artigos. O nosso primeiro artigo visa, precisamente, a eliminação desta forma de despedimento, que não tem qualquer cabimento numa administração pública que é plural, já sabemos, Monteiro já sabe, Ribeiro já sabe tudo o que há a saber relativamente a tudo que é matéria de... Não, eu só peço... Sr. Presidente, eu presumo que a discussão da especialidade é feita sempre com duas partes. Uma que fala, outra que ouve, discute-se, propõe-se, recua-se, avança-se. A discussão da especialidade é feita de recuos e avanços, de discussão de propostas em concreto. Eu estou a falar, os deputados não me estão a ouvir, peço desculpa. Só peço um bocadinho de atenção para uma matéria que é absolutamente fundamental para o futuro dos trabalhadores.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós não aceitamos uma discussão de ânimo leve relativamente a esta matéria e queremos uma discussão efetivamente profunda sobre esta matéria. Porque esta matéria é efetivamente muito gravosa do que aqui está proposto, Sr. Presidente. E, portanto, a demonstração do que as formas de despedimento e as suas concretizações que vêm depois expostas no artigo 260, 261 e 262... Claramente vão ficar demonstradas que o governo e o Partido Socialista quer aqui é um despedimento que não tem fundamento numa justa causa, é sim todo ele subjetivo, porque é baseado num sistema de avaliações. Um sistema de avaliações com base no CIADAP, que não tem qualquer cabimento, reduz as situações. Aliás, as situações em que é ilícito o despedimento por inadaptação e, portanto, a nossa primeira proposta relativamente a este conjunto de artigos que queremos discutir um a um é a proposta de eliminação, como não podia deixar de ser, na perspectiva em que consideramos que na administração pública nada justifica esta forma de despedimento. E eu gostaria de saber uma forma, uma razão que permite que justifique esta forma de despedimento. Porque na administração pública, mesmo nas situações de inadaptação, há sempre postos de trabalho para diferentes graus de trabalhadores com capacidades para diferentes posições dentro da administração pública, e mesmo dentro da administração pública não encontramos uma razão que justifique que não se encontre uma solução específica para aquele posto de trabalho. Se um trabalhador, por alguma razão, por uma alteração tecnológica que superveniente, por alguns motivos que são questionáveis, não que se encontre adaptado para aquele posto de trabalho, a administração pública tem dentro dos seus quadros um local para colocar aquele trabalhador que esteve anos e anos a fio a trabalhar para a administração pública. E, portanto, esta figura de despedimento não tem qualquer cabimento e o seu grau de subjetividade, a perspectiva de permitir um despedimento com razões absolutamente subjetivas, com base num despedimento, com base num CIADAP, é que justificam uma proposta deste género, como vai ficar demonstrado na discussão dos restantes diplomas. A nossa proposta é...
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Partido Socialista quer tomar alguma posição sobre isto?
Sr. Presidente, muito obrigada. Relativamente a estas observações, as observações preferidas pelo Sr. Deputado Jorge Machado, quero dizer o seguinte. Para já, todos estes artigos foram negociados em sede de concertação social, em que houve sindicatos que aprovaram, portanto, e aceitaram perfeitamente toda esta situação. Depois, relembro aqui, até os próprios textos, não vou estar a repetir, 259 e seguintes, que o trabalhador não é despedido por, sem justa causa. Há uma inaptidão superveniente e todas essas circunstâncias... todas essas circunstâncias... Está aqui, exatamente, superveniente e inadaptação. É superveniente e todas essas... Isto também é cansado. A partir de determinada altura também tenho direito a ele. Mas pronto, peço as minhas humildes desculpas relativamente a este lapso linguístico. Bom, continuando, relativamente àquilo que o Partido Socialista pretende e se verificarem, quer no artigo 260, quer no artigo 261, existem requisitos que são efetivamente obrigatórios de preencher para que toda essa situação, a situação de despedimento, possa acontecer. Nomeadamente, a possibilidade, para já, se o trabalhador repetidamente conceder avarias, digamos assim, alterações ao seu posto de trabalho. Depois, há a situação da formação profissional. Imaginemos que todas essas situações levam à impossibilidade de afetar esse trabalhador a novo posto de trabalho. E só nessa circunstância é que depois surge
muito obrigado, um despedimento. Muito obrigado, senhora deputada. Vamos passar, portanto, à votação. Quem é que, sobre este artigo 259, vota a favor? Quem é? 405. Senhor deputado, 405. Quem é que faz favor? Senhor deputado, Fernando Antunes. Senhor deputado.
Presidente, eu tinha-me inscrito.
Peço desculpa. Tinha sim, senhor. Dou-lhe a palavra.
Senhor Presidente, naquilo que veio a público e que nós temos conhecimento, o Partido Socialista e o Governo, mais concretamente, fez um grande alarido e juras de amor em termos daquilo que é a sua apetência e gosto pela concertação social, em relação ao, e neste caso em relação ao Código de Trabalho, mas por ter assinado um acordo de concertação. Eu penso que uma das bandeiras que as centrais, nomeadamente sindicais, utilizaram no sentido de levar o Governo a ceder um pouco em termos de concertação, foi o deixar cair em termos de Código de Trabalho a inadaptidão funcional. Eu penso que essa foi uma das bandeiras proclamada aos ventos, e, portanto, funcionou aí com grande vanglória do Sr. Primeiro-Ministro para ter conseguido, ou o que ele diz, uma grande vitória na concertação social. Também foi sempre dito pelo PS que o Código de Trabalho e aquilo que foi conseguido a esse nível teria, em relação a esta legislação do regime de contrato para a função pública, teria muitas matérias de convergência. Ora, a nós assalta-nos aqui a uma dúvida. É que, tendo havido concertação social que levou à queda da inadaptação funcional, havendo convergência na legislação que vai ser adaptada quando houver código, digo eu pergunto porque é que há aqui uma depreciação, eu diria, naquilo que é o estatuto do funcionário público, da administração pública, já que não se aplica aqui o princípio da queda do princípio da inaptidão funcional. Portanto, foram criadas expectativas em relação a esse porque sempre foi propagandeado de que haveria convergência entre os dois, a dual legislação. Não me parece é que neste caso, deste capítulo que estamos agora aqui a começar, em relação à inaptidão, mas também não sabemos, e eu pessoalmente ainda não tive a oportunidade de ver o Código de Trabalho, não sei como é que este caso é tratado, mas não sei em que é que se conforma neste número de artigos que vamos votar a seguir, a tal queda ou deixar cair o princípio da inaptidão funcional. Eu gostava de entender.
Para a seguir o PS a responder e depois vamos à votação. Faz favor, senhor.
Sim, para não estar a falar depois. Não, é que a senhora deputada do Partido Socialista referiu aqui que houve sindicatos que aceitaram. Esta formulação é sempre muito utilizada por parte do Partido Socialista, mas esquecem sempre de dizer que o sindicato mais representativo dos trabalhadores da administração pública não assinou. Depois, o segundo facto é que também tivemos aqui sindicatos que assinaram e vieram cá dizer que estavam na esperança que as regras depois viessem a bater certo com o resto do código. Ao senhor Presidente, eu peço que fique, que conste em ata. Porque, repare, as audições que foram feitas foram públicas. E tivemos aqui estruturas sindicais que claramente disseram que estavam a contar que estas regras fossem alteradas. No mesmo termo em que foram alteradas a restante da legislação laboral. E, portanto, há aqui o problema da equiparação da legislação dos trabalhadores da administração pública com os restantes trabalhadores que não é feita. Ou os deputados do Partido Socialista dizem que estes artigos são tal e quais como estão os do Código de Trabalho. Não estão. É óbvio que não estão e não há, e efetivamente, uma equiparação aqui relativamente a esta matéria. E, portanto, importa aqui
esclarecer
o motivo porque não se faz esta equiparação.
Senhor deputado, muito obrigado. Eu dou a palavra ao senhor deputado Sérgio Ribeiro e a seguir passarei à oposição.
Sinteticamente. Em primeiro lugar, a concertação social que dita este diploma não é a concertação social que ditará ou ditou o diploma que entrou na Assembleia e vai ser discutido. O novo Código de Trabalho. Portanto, os acordos de princípio que chegou em sede de concertação social para este diploma não têm necessariamente nada a ver com... Não têm, não. Quer dizer que não haja paridade de soluções. Mas não tem nada a ver. São duas concertações distintas. Estado, de um lado, sindicato, representativo, trabalhadores da função pública, e do outro lado, patronato, sindicato e o governo como mediador. Portanto, num caso, o governo coloca à disposição das partes uma proposta e as partes entendem-se, a função do governo é mediar um acordo. Aqui não. Aqui não há mediação nenhuma. O Estado é a entidade patronal e os trabalhadores representados por sindicatos são a contraparte, são o outro lado da negociação. Portanto, o que é que está vertido plasma, de facto, o acordo a que chegou. Mas vamos lá ver. Não façam barulho. Vamos lá ver. Bom, isto é a primeira questão para que não haja qualquer confusão sobre o que se disse sobre a questão da concertação. É verdade que se diz e mantém-se e repete-se que há uma vontade de convergência entre os regimes jurídicos do trabalho privado e público. É verdade. Mas também é verdade que se diz e mantém-se integralmente o que se diz que há adaptações que corrigem as normas laborais privadas, tendo em conta aquilo que julgamos ser a especificidade da função pública. E, portanto, não há, como é óbvio, nem pode haver uma total convergência. Aliás, as adaptações são cerca de 200. Portanto, é muita adaptação, apesar de tudo, há ainda um resíduo considerável de divergência entre os dois sistemas. Bom, e finalmente, quanto a esta questão, que nós tratamos, como não pode deixar de ser, de uma só vez, porque nós não podemos tratar, do nosso ponto de vista, como é evidente, o artigo 259, quando o artigo 259 até é, neste caso, o menos relevante, uma vez que quem regulamenta de forma específica e precisa esta hipótese são os artigos que se lhe sucedem. O 260, o 261, é evidente, não é? O 262, inclusivamente, o problema da reocupação do anterior posto de trabalho. Bom, portanto, o trabalhador que nos 3 meses anteriores à data do início do procedimento previsto no artigo 268 tenha sido colocado em posto de trabalho em relação ao qual verifica em adaptação tem direito a reocupar o posto de trabalho anterior com a garantia da mesma remuneração base, salvo se este tivesse sido extinto. Ou seja, na prática, esta impossibilidade prática, esta superveniente de se manter um posto de trabalho não tem rigorosamente nada a ver com a inadaptabilidade funcional proposta na concertação social, patronato e sindicatos privados, nada. Aliás, ela só surge precisamente nessa proposta do Governo, a quando das negociações entre patronato e trabalhadores. Não tem nada a ver com esta discussão que é questão, nada a ver. E é também evidente o seguinte, é que se quiserem fazer paralelismos, bom, há montes de paralelismos, que não são, manifestamente, mais favoráveis no domínio do direito privado. é preciso lembrar que pode haver extinção de posto de trabalho individual, certo? Por impossibilidade superveniente. Não tem a ver com a necessidade, tem a ver com a impossibilidade prática de haver aquele, mas se manter aquele posto de trabalho. Portanto, se formos fazer um cotejo entre o que aqui está e o regime jurídico de direito laboral privado, é evidente ao contrário. Claro, é o vosso ponto de vista, é o vosso ponto de vista, mas o nosso ponto de vista não é o vosso ponto de vista. E entendemos que não há aqui nenhuma situação de inferioridade no que toca ao trabalhador da função pública, bem pelo contrário, julgamos até que se lerem com cuidado a quantidade de requisitos que são necessárias para se poder chegar à cessação do contrato, é bem mais apertada do que aquela que, por exemplo, ditará uma eventual extinção de um posto de trabalho no domínio do direito privado laboral. Bom, seja como for, é o nosso ponto de vista, bem, não é obrigatório que comunguem do nosso ponto de vista, mas é o nosso ponto de vista e, portanto, sinceramente, independentemente do que possam dizer, e é legítimo que o digam, nós não vamos alterar o que aqui está, como tal qual está proposto.
Para a votação, como tinha dito, quem é que vota contra o artigo 505 apresentado pelo Partido Comunista? 405. Quem é que vota contra? Está rejeitado nos termos da rejeição anterior. 259 do PS. Quem é que vota a favor? Está aprovado nos termos das aprovações anteriores. 406. Faz favor, seu. 406 do Partido Comunista. Quem é que vota contra?
Presidente.
Pois é, tudo seguido, não é?
Não. Não, Sr. Presidente, porque aqui não discutimos todas as questões à volta do regime de adaptação. Até porque é na discussão artigo a artigo, Sr. Presidente, que esta linha de argumentação do Partido Socialista é desmontável e, portanto, podemos discutir relativamente a todas estas questões que aqui estão em cima da mesa e que aí sim percebe-se a verdadeira noção do que é este experimento por inadaptação, bem referido por ineptidão pela Sra. Deputada, porque é efetivamente um experimento por ineptidão, porque se trata-se por motivos por ineptidão e não por inadaptação, e disse muito bem. Mas relativamente então ao 260, artigo que o PCP propõe eliminar, o que nós temos aqui em cima da mesa é que o 260 refere que a inadaptação verifica-se em qualquer das situações previstas na linha seguinte, portanto, quando torna-se praticamente impossível a subsistência da relação laboral. E depois enumera um conjunto de linhas onde se determina, ou se dá o exemplo, de situações que tornam praticamente impossível a subsistência da relação laboral. Diz, a linha A, redução continuada da produtividade ou da qualidade. Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar à bancada do Partido Socialista como é que se quantifica isto, qual é o cariz objetivo de uma análise desta ordem, o que é uma redução continuada da produtividade ou da qualidade, como é que se avalia, como é que se chega a essa conclusão. A linha B diz, avarias repetidas nos meios afetos ao posto de trabalho, também como é que se determina o que é isto, num contexto de administração pública, claro está, riscos para a segurança e saúde do próprio e os restantes trabalhadores. Até porque nas avarias repetidas dos meios afetos ao posto de trabalho, importa lembrar os obsoletos instrumentos de trabalho com que os trabalhadores da administração pública têm, a grandíssima maioria deles, que, com os quais trabalham, e basta ir a qualquer uma das repartições de finanças que se verifica efetivamente essa matéria. Depois, dar no número 2, Sr. Presidente, é aqui que começa verdadeiramente a ineptidão e não a inadaptação, como a Sra. Deputada referiu-se muito bem. É que no número 2 diz, verifica-se ainda a inadaptação do trabalhador quando, tratando-se de carreira de categoria de grau 3, de complexidade funcional, isto é, qualquer trabalhador que tenha um grau de licenciado, não tenha cumprido os objetivos previamente fixados e formalmente aceitos por escrito, sendo tal determinado pelo modo de exercício de função e desde que torne praticamente impossível a subsistência em relação ao trabalho. Portanto, qualquer licenciado que não cumpra os objetivos de num ano, tem aqui, verifica-se, a inadaptidão. Inadaptação, em bom rigor, inadaptidão estava correto. Porque, e depois, mais à frente, diz-se que o cumprimento destes objetivos é feita por via do CIADAP. Ora, então, um trabalhador que não cumpra os objetivos de um ano,
é inadaptado ao seu posto de trabalho porque carga d'água. Qual é o grau de subjetividade? Nós sabemos que o CIA dá pé de uma complexidade brutal que ninguém está a aplicar, ou poucos serviços estão a aplicar. Sabemos que as razões que podem determinar o não cumprimento dos objetivos são de tal ordem subjetivos que o não cumprimento do objetivo pode ter mil e uma razões distintas. Então este trabalhador é inadaptado ao seu posto de trabalho por carga d'água. Porque não cumpriu um ano os seus objetivos. Que raio de objetividade é esta na discussão de um despedimento? Senhor Presidente, eu pergunto claramente, aonde é que no Código de Trabalho está uma coisa destas? Aonde é que está uma coisa destas no Código de Trabalho? Estamos a falar de um despedimento sem justa causa, Sr. Presidente. Claramente sem justa causa. Depois, Sr. Presidente, o não cumprimento de objetivos é feito no âmbito do sistema de avaliação de desempenho com todas estas questões. E, portanto, Sr. Presidente, há aqui claramente um despedimento com base neste sistema de avaliação do desempenho que não tem claramente tem nada a ver com isto. E, portanto, Sr. Presidente, chamo aqui a atenção. Como é que conseguimos fundamentar um despedimento pelo não cumprimento dos objetivos feitos num ano de serviço? Parece-nos claramente errado do ponto de vista do
tratamento. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Quartinho Grande.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de sugerir uma proposta de alteração, de aditamento à linha B do número 1 do artigo 260. E isto porquê? A linha B do número 1 do artigo 260. O artigo 260 refere-se a situações de inadaptação. Diz que se verifica inadaptação em várias situações, nomeadamente avarias repetidas nos meios afetos ao posto de trabalho. É certo que a linha E diz que o despedimento por inadaptação só pode ter lugar desde que se verifiquem cumulativamente determinado número de requisitos, nomeadamente para o caso que nos interessa, a situação de inadaptação não tenha sido determinada pela falta de condições de segurança, higiene e saúde no trabalho imputável à entidade do empregador público. Acontece que, se virmos bem, e eu chamava a atenção dos senhores deputados do Partido Socialista, a situação de avarias repetidas nos meios afetos ao posto de trabalho não configura necessariamente uma situação de ausência de condições de segurança, higiene ou saúde. Sendo assim, não configura. Sendo assim, aquilo que eu sugeri, que nós sugeríamos, é que fosse aditado à linha B o seguinte, desde avarias repetidas nos meios afetos ao posto de trabalho, desde que por causa não imputável ao trabalhador. Isto porque entendemos que a linha E não salvaguarda todas as situações possíveis.
Sim, ó Sr. Deputado, rapidamente...
Faz favor, ó Sr. Deputado, rapidamente...
Rapidamente, duas coisas simples. Em primeiro lugar, para lembrar o seguinte, lembrar, como disse muito bem o Sr. Deputado, que requisitos são cumulativos e que, portanto, a intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado não tem, do nosso ponto de vista, qualquer fundamento, porque não tem sentido nenhum estar aqui a dizer, e a linha não sei o quê, não é verdade, tem que ser requisitos todos cumulativamente e, portanto, o que diz não tem qualquer sentido do nosso ponto de vista. Em relação ao Sr. Deputado, tem toda a razão, é claro que nós achamos que, como estas disposições que aqui estão, são disposições que têm que forçosamente estar enquadradas num conjunto das disposições que se referem ao despedimento, forçosamente só pode ser o que diz. Não há outra hipótese. É evidente que as avarias repetidas no mês de afeto ao posto de trabalho só podem ser se forem da responsabilidade do trabalhador. Porque se não lhe forem imputáveis, nunca poderia ser, à luz dos princípios gerais de direito. Mas como não temos nenhum problema, tem que ficar lá, embora, como já fizemos noutras alterações, apesar de acharmos que não é necessário, pois bem, também o que não mata engorda. E na mesma linha aceitamos, como é evidente, a alteração proposta pelo Sr. Deputado Quartinho Graça.
Se quiser, Sr. Deputado, o que eu repita, desde que por causa não imputável ao trabalhador. Um aditamento.
Ou não imputáveis, abrir-se a total, não imputáveis, como queira. Bem, mas pode ser o Sr. Deputado.
É melhor deixar o que penso.
Abrir-se Jorge Machado. Rapidamente.
Nossa, Presidente, é só para pedir um esclarecimento ao Sr. Deputado Stresse Monteiro relativamente a uma questão que aqui foi colocada. O Sr. Deputado, na discussão do artigo 260, diz que as razões têm que ser cumulativas.
Não façam barulho, por favor, Sr. Deputado.
Diz que os factos têm que ser cumulativos. Eu estou disponível para alterar a redação disto, mas no número 1 diz a inadaptação verifica-se em qualquer das situações previstas nas linhas seguintes. E depois vem a linha A, redução continuada da produtividade ou da qualidade. Avarias repetidas. O Sr. Deputado diz que é cumulativo. Ora, o que aqui está diz a inadaptação verifica-se em qualquer das situações previstas nas linhas seguintes. Qualquer uma delas.
Portanto, não, estávamos a...
Estamos
a discutir o artigo 260. Estamos a discutir o 260.
Não estamos a discutir.
E a proposta... Estamos a discutir o artigo 260, Sr. Presidente. Peço o esclarecimento à mesa, mas estamos efetivamente a discutir o artigo 260.
Estamos a discutir o artigo 260.
Mas o Sr. Deputado, respondendo ao deputado do PSD, vem dizer que está disponível para alterar a redação da linha B do artigo 260. Portanto, eu também quero conhecer qual é a redação que está aqui em cima da mesa para perceber o sentido disto, porque pela discussão que PSD e PS tiveram, não se percebeu bem qual é o sentido e a orientação da proposta. Relativamente às matérias que foram suscitadas, nomeadamente esta história dos graus de complexidade funcional não terem, de justificarem um despedimento, não foi feito qualquer tipo de esclarecimento por parte da bancada do PS.
Sr. Deputado Silvestre Ribeiro, eu vou passar à votação.
Não, é por rápido. O que a minha bancada disse, desde o princípio, foi que não discutia artigo a artigo, porque é evidente que há uma conexão necessária em todas as disposições que traduzem esta forma de cessação do contrato. E que é, e por isso discordamos integralmente da forma como o Sr. Deputado Jorge Massado coloca as questões. Porquê? Porque distorce, evidentemente, todo o sentido da secção. Ó, Sr. Deputado, é o meu... Ó, Sr. Deputado, desculpe lá, o meu ponto de vista não é o seu, mas é o meu. E se não concorda, não concorda, mas eu digo o que me apetece, só me faltava. Portanto, a minha bancada acha errado discutir caso a caso, artigo a artigo, pelo absurdo que constituiria uma discussão desse tipo. Porque é evidente que no artigo 261, e aí sim se diz quais são os requisitos cumulativos, é evidente que no 260 se refere ao conceito, não às hipóteses de redução, de avaria. Claro que aqui não é cumulativa, é evidente, se qualquer delas estiver concretizada, pode levar a... Só que, com os requisitos todos que vêm por aí abaixo, A, B, C, D, A, e portanto, para nós, não faz sentido. Embora os senhores tenham toda a legitimidade para discutir da forma que entendam discutir, a nossa resposta é esta. É a totalidade dos artigos que integram a secção que interessam se queremos perceber o alcance deste tipo de cessação de contrato. Os senhores acham que não. Mas muito bem, respeitamos. Só que não haverá mais nenhuma intervenção nossa, e os senhores dirão para a toque, muito bem entenderem, dirão que a gente não dá mais explicações, façam o favor de fazer o que muito bem entenderem. Daqui por diante, nesta secção, no tocante a esta forma de cessação, o Partido Socialista não tem mais nenhuma explicação, não dará mais nenhuma explicação.
Senhores...
Importa saber se vai haver alguma alteração da redação ou não.
Vamos passar à votação. De acordo com a alteração proposta pelo
deputado... Eu não conheço qual é a
Pedro
proposta da alteração.
Pedro Martim Graça, que vai repeti-la agora e passamos à votação. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado, na linha B, aquilo que nós sugerimos foi que fosse acrescentado ao texto que consta da proposta o seguinte: desde que por causas não imputáveis ao trabalhador. Aditado ao texto que está.
Vamos passar à votação com esse acrescento, este não... por causas não imputáveis ao trabalhador. Artigo 406 do PCP, quem vota contra?
Sr. Presidente, eu peço alguma reflexão relativamente a esta matéria. Eu julgo que a intenção do PSD é boa, mas eu julgo que a redação proposta pode trazer consequências piores do que aqui está. Porque no número 1 diz... A inadaptação verifica-se em qualquer das situações previstas nas linhas seguintes, quando sendo determinadas pelo modo de exercício de funções do trabalhador. Portanto, a partir do momento que se diz que são por causas não imputáveis, abre um campo muito maior de aplicação que não está aqui determinado.
Ok.
Portanto, Sr. Presidente, eu peço alguma reflexão relativamente a esta matéria.
Eu vou passar à votação ou não?
Que diabo, já agora, que estamos este tempo todo, enfim... É aí que eu tinha dito ao Sr. Deputado Martim Graça. Mas continuo a não me opor à alteração que ele propõe. Que era evidente que só podia ser qualquer destas alíneas de resto. E aí, o Sr. Deputado Jorge Massado tem razão, como é evidente. Nem podia ser de outra forma. À luz dos princípios gerais de direito, nem é preciso estar a falar deste diploma, caramba. É uma questão de diabo. É evidente que em qualquer destes casos, só casos previstos em qualquer destas alíneas, só se houver... Evidentemente, implicação do trabalhador, se for imputável ao trabalhador. Então, se for, como é que era possível, num facto não imputável ao trabalhador, ir contra o trabalhador? Havia manifesto abuso de direitos desde logo. Era vir contra facto próprio. E é óbvio que não pode ser agora. E, por isso, no corpo do artigo, está dito expressamente o que o Sr. Deputado Jorge Machado disse. Mas, um momento só.
E, portanto, nós não vínhamos necessidade. Mas também não vejo, ao contrário do que agora diz o Sr. Deputado Jorge Machado, que o facto de, plionasticamente, isto é, de se repetir o que já está dito, possa prejudicar quem quer que seja, porque é evidente que as averias repetidas, tal, só podem ser as imputáveis ao trabalhador. Não podem ser outras. Portanto, nós não nos opusemos, porque já não nos opusemos mais que uma vez, a que isto fique recalcadamente dito, porque não nos parece, ao contrário aqui, neste caso, já do Sr. Deputado Jorge Machado, que isso impeça o funcionamento do corpo no número 1. Isto é uma consequência, aliás, inevitável do próprio corpo do número 1. Portanto, por nós, votaremos novamente tranquilamente.
Senhores deputados, vamos passar à votação.
A redação não ficou fechada. A redação não ficou fechada. Sr. Presidente, para que se perceba, a redação do PSD permitia a seguinte conclusão. Sr. Deputado, pedido socialista, peço que ouça a ver se concordamos com esta matéria. É que a redação como está proposta pelo PSD tem a versão absolutamente contrária àquilo que o PSD julgou eu quer propor. É que permite-se o despedimento por inadaptação quando há uma avaria dos meios afetos ao posto de trabalho, desde que não imputável ao trabalhador. Ora, não sendo imputável ao trabalhador, quer dizer que se um computador avariar, essa avaria não é imputável ao trabalhador, mas isso pode ser imputável a ele. Vejam lá a redação que está aqui proposta. Portanto, o despedimento por inadaptação tem que ser por causa imputável ao trabalhador. Mas a redação... Sr. Presidente, calma, só para escutar. A redação proposta é desde por causas não imputáveis ao trabalhador. E isso vê toda a lógica disto aqui, que está aqui em cima.
Sr. Deputado, tem
que ser por causas imputáveis, não imputáveis.
Eu acho que não...
Pergunto ao Sr. Deputado, penso que eu tenho graça se não quer retirar este inciso.
Sr. Presidente, a questão tem fundamentalmente a ver pelo facto da linha E do 261... não ser suficientemente ampla, uma vez que podemos ter estar perante avarias que não tenham a ver com razões de segurança ou com razões de higiene e de saúde. Perfeitamente. Imagina um posto de trabalho em que uma avaria de um meio é um telefone, que pode estar avariado e não estar com problema de segurança. Se isso é um instrumento de trabalho e se estamos numa situação dessa, estamos numa avaria repetida, pode acontecer, do posto de trabalho, sem responsabilidade do trabalhador e não se verificar nenhum dos requisitos da linha E do 261.
Pergunto o seguinte, não, mantém a proposta que fez do acrescento. Mantém a proposta.
Sr. Presidente, eu não faço questão, eu acho que melhorava em relação ao
acrescento. Sr. Presidente, desculpem lá, vamos ser prático.
Sr. Deputado, vamos lá, desculpe lá, mas agora que estamos... Bem, eu pessoalmente, eu estou de acordo com isto, o que importa, o que releva para mim é, sendo determinado pelo modo de exercício dos seus trabalhadores, porque é imputável ao trabalhador. Portanto, não, é o que eu digo. É evidente, mas está bem. Mas não é isso. Não, mas não é essa a questão. Vamos lá ver, isso é uma questão, vamos lá ver. Ouçam-me lá para ver se a gente se entende que é fácil.
Sr. Presidente, eu deixo seguir a proposta. Se isto causa tanta confusão no princípio, então, eu devo
contar. Senhores deputados, é preferível e a propor exatamente isso. Senhores deputados,
como a nota, eu acho que o PCP é que não está a ver bem a questão.
Senhores deputados, vamos passar à votação. Senhores deputados, vamos passar à votação. Quem vota contra o artigo 406 apresentado pelo PCP? Que envolve o mesmo para o Bloco de Esquerda, que é a eliminação. Está rejeitado nos mesmos termos dos artigos anteriores que foram rejeitados. Artigo 260 do PS. Quem vota a favor? Exatamente. Quem é que vota a favor? Está aprovado nos termos das aprovações dos artigos anteriores. Deputada Mariana Aiveca.
Muito rápida. É só para dizer que o que acabámos de aprovar para todos os funcionários e funcionárias públicas é que as avarias repetidas nos meios afetos ao seu posto de trabalho são motivo para despedimento, para serem considerados inadaptados. Fica a nota. Eu vou gostar de ver como é que os serviços vão... É que aqui está. A inadaptação verifica-se por estas razões e uma delas, a redução continuada da produtividade ou da qualidade, ainda pode ser compreendido. Mas esta, as avarias repetidas nos meios afetos ao seu posto de trabalho, é que é uma coisa espantosa. Não diz provocadas, diz avarias repetidas. Pronto. Exatamente. Pronto, está bem.
Está.
Ao Sr. Presidente, ao Sr. Deputado, é assim. É assim. Exato.
Senhoras...
Seu trabalhador a avaliar a caneta, o computador, o equipamento. Ótimo. Eu vou estar numa direção geral, e nomeadamente nas finanças e noutros sítios.
Senhora...
Como é que isto vai ser até lido e aplicado por aquilo que se conhece da administração pública, Sr. Presidente? É que nós estamos aqui apenas a comparar aquilo que é um código de trabalho aplicado e direcionado para um tecido produtivo e empresarial, pequenas, médias e grandes empresas. E nós estamos até a fazer o contraponto entre esta proposta 209 com a lei existente na administração pública. E esta passagem vai ser dramática. E, portanto, este alerta eu tenho que sucessivamente fazer. Era só isto, Sr. Presidente.
Senhores deputados, vamos passar à votação do artigo 407 do Partido Comunista, que responde ao 261. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 261, e aproveito aqui para contrabalancear a argumentação feita pelo Partido Socialista de que, efetivamente, isto tem que ser ligado, e tem que ser ligado à interpretação. Mas é precisamente da interpretação conjunta do 200 e 261 que se percebe claramente o que se pretende aqui e que está em cima da mesa. É que, relativamente à inadaptação, que sendo determinada pelo modo de exercício de funções do trabalhador, haja uma redução continuada da produtividade, as avarias repetidas e os riscos, o PS aplica aqui aquilo que está no código, isto é, um conjunto de linhas que, no número 1, verificando-se, não é possível verificar o despedimento por inadaptação. Mas, os requisitos. Mas é precisamente no número 2 deste artigo 261 que consta a novidade deste diploma. É que o número 2 diz que a cessação do contrato de trabalho previsto no número 2 do artigo anterior, isto é, o despedimento da inadaptação dos trabalhadores com um grau de complexidade 3, qualquer licenciado na administração pública, importa fazer uma nota, Sr. Presidente, uma boa parte dos quadros da administração pública são licenciados. É dos poucos setores da atividade nacional que tem um nível de qualificação relativamente elevado. E, portanto, há muitos trabalhadores com um nível de complexidade funcional de grau 3, isto é, de licenciatura para cima, e, portanto, aplica-se a muitos trabalhadores. Portanto, nestes trabalhadores que, não tendo cumprido os objetivos, basta o não cumprimento de um objetivo de um ano, pode determinar o despedimento por inadaptação. Qual é a limitação que o artigo que o PS propõe no número 2? São um conjunto de requisitos muito menores para a sua aplicação. Veja-se, enquanto que para os outros trabalhadores, para as outras situações do número 1, o PS apresenta 6 requisitos, para estes trabalhadores de grau de complexidade funcional 3, apenas apresentam 3 requisitos. E, portanto, há aqui uma redução substancial nos requisitos necessários para promover o despedimento. E, portanto, basta a introdução de novos processos de trabalho, novas tecnologias e equipamentos, basta a situação de inadaptação não tenha sido determinada pela falta de condições de higiene e segurança, basta que seja posta à disposição do trabalhador a compensação devida para fundamentar o despedimento. E, portanto, é na conjugação, e respondendo aqui ao desejo do Sr. Deputado Seixas Ribeiro, que, precisamente, a conjugação do número 2 deste artigo com o número 2 do artigo 260, prevendo-se que para estes trabalhadores, onde se aplica o CIADAP e uma avaliação do desempenho negativa determina o seu despedimento, é nestes trabalhadores que se exige menos requisitos para o despedimento. E menos requisitos implica que é muito mais fácil despedir estes trabalhadores. E é nesta conjugação destes artigos que está o sinistro sistema do despedimento, claramente sem qualquer tipo de fundamentação ou justa causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
O que, na nossa opinião, Sr. Presidente, e para terminar, consideramos inconstitucional. Nesse sentido, Sr. Presidente, a nossa proposta de eliminação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos à votação deste artigo 407 do PCP. Quem vota contra? Quem vota a favor? Contra, exatamente. Está rejeitado nos termos da rejeição das propostas anteriores. Artigo 261, quem vota a favor? E elimina automaticamente o 407 do Bloco de Esquerda, que é igual. 261 do PS, quem vota a favor? Está aprovado nos termos das aprovações das propostas anteriores. Senhor.
Uma declaração para sentido de voto relativamente a esta matéria. Sr. Presidente, votamos contra esta redação do artigo 262, porque na conjugação com o artigo 261, na conjugação com o artigo 260, na disposição conjunta dos diplomas e remetendo à avaliação do trabalhador para um sistema de avaliação de desempenho comum designado por CIADAP, a conjugação destes três fatores, na nossa opinião, o que está aqui em causa são critérios demasiado subjetivos e, portanto, claramente, o que está aqui em cima da mesa é um despedimento sem justa causa que viola, na nossa opinião, a Constituição e, por isso mesmo, a nossa proposta de alteração e de eliminação desta proposta.
Muito obrigado. Ora bem, peço, agora ia pedir aos senhores deputados o seguinte. O senhor deputado Fernando Antunes, no início, disse, e bem, aliás, na reunião precedente, que tinha cá hoje o PSD, a senhora Presidente do Partido, vão jantar. Eu o que pergunto, Sr. Deputado, é o seguinte. Há alguma objeção a que continuemos aqui só até ao final desta página, se tem algum problema sério relativamente a algum artigo? Só para terminar.
Não, Sr. Presidente, não temos qualquer problema. O problema é vosso.
Certo.
Se entendem que vos fazemos falta, damos cá.
Não.
De qualquer maneira, propomos-nos era começar.
9:30.
Eu propunha 10:45.
Está
e faço este raciocínio. Se marcar para 9:30, nós sabemos todos que a maioria chega cá, okay, às 10.
Não, é que
eu proponho. Eu proponho às 10:45 e que chegamos cá às 10:45.
Vamos tentar. Eu também, aliás, às 9:30 tinha dificuldade hoje, como já vos disse. 10:45, então. Vamos continuar então nós, só para terminarmos esta página, esta secção. Senhor Deputado, desculpem lá, vamos continuar. Artigo 408 do PCP, vou passar à votação, uma vez que agora peço-vos desculpa respeito à matéria que já foi vista anteriormente. 408 é na sequência daquilo que o Senhor Deputado Jorge Machado referiu. 408. Quem é que vota contra o 408. Está rejeitado nos termos da rejeição das propostas dos artigos anteriores. 262. Automaticamente está excluído também o artigo 408 do Bloco de Esquerda. Passava à votação 262.
Tenho uma pergunta a colocar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista antes da votação.
Qual
Sr. Presidente, na parte final deste artigo que trata da reocupação do anterior posto de trabalho, é dito que o mesmo é ocupado com garantia da mesma remuneração base. Sr. Presidente, nós sabemos que os vencimentos dos trabalhadores da administração pública não são só com base nesta parte, nesta componente do vencimento. Eu perguntava ao Partido Socialista o que é que aconteceu ao resto das componentes do vencimento.
Olá, Sr. Deputado Sérgio Ribeiro.
É curioso. Sr. Deputado, é evidente que a retribuição é sempre a retribuição base. E não tem nada a ver. É, Sr. Deputado. É, sempre. E é evidente também que não acontece nada ao resto, porque quando o trabalhador reocupa o posto de trabalho, se o reocupar é a base e o que mais lhe vier a crescer. E, portanto, o que aqui está é como deve estar. E a resposta é tão simples como esta. Reocupa. O salário base é o salário que está de acordo com o posto de trabalho concreto, com a categoria concreta. Claro que se a pessoa trabalha mais horas disto ou aquilo, ou noturno, não é? Evidentemente tem os acréscimos legais todos que decorrem da natureza do trabalho que queira prestar.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, há uma concordância de posições. O Partido Socialista diz que o trabalhador recupera não só a numeração base, mas também tudo o resto. Eu propunha então que se alterasse a redação para que ficasse tudo o resto. É que o que aqui está é só a numeração base. Não está todo o resto, Sr. Presidente. Não, mas eu concordo consigo, Sr. Deputado. O Sr. Deputado disse que quando volta para o posto de trabalho vem com a remuneração base e vem com tudo o demais que está associado. Então deixemos, então, claro, então deixemos claro que o trabalhador recupera o posto de trabalho anterior, mantendo os mesmos direitos e os mesmos direitos no que diz respeito ao
Sr. Presidente. Não tenho mais nada para dizer. É evidente que isto é uma questão de fácil perceber, uma questão de técnica jurídica. Toda a gente sabe que o que conta quando se ocupa o posto de trabalho é a remuneração que corresponde a esse ponto. É evidente também, e é garantia, como é evidente, tudo mais é aquilo que decorrer da concreta prestação de trabalho. E não sai por aqui que é absurdo, não tem sentido.
Portanto, por favor, passar à votação, uma vez que mantém a proposta, não vale a pena estarmos aqui. 262, quem é que vota contra? É a favor? Está aprovado nos termos das propostas do artigo anterior, sendo certo que o PSD não está presente e, portanto, não colocará o voto do PSD. 409 do PCP, quem vota contra o artigo 409 do PCP, está rejeitado. 409. 263. Está rejeitado nos termos das propostas rejeitadas dos artigos anteriores, sem a presença do PSD. 263 do PS, quem vota a favor da votação?
Nós temos uma proposta de eliminação do artigo 264.
Sim, sim, mas isso é a seguir. Não, este é a 263, estou a votar 263. Quem vota a favor de 263 está aprovado nos termos do artigo anterior. Senhor deputado Jorge Machado, 264 tem uma proposta de alteração, faz favor.
Tem uma proposta de eliminação com o número 409A que diz respeito ao artigo 264. Posso também já abordar a questão do 409B que diz respeito ao 265 e a 409C que diz respeito ao artigo 266.
É tudo para eliminar.
São tudo propostas de eliminação são propostas de eliminação destes artigos que fiz a correspondência, porque são artigos que decorrem desta forma que nós consideramos absolutamente inaceitável o despedimento dentro da administração pública, que passa pelo despedimento por inadaptação, infelizmente o PS.
Ora bem, então vamos votar a proposta de alteração do PCP 409A. Quem vota contra? Rejeitado nos termos da rejeição dos artigos anteriores. Tendo sempre presente não só o PSD nestas matérias. 409B. Quem vota contra? Rejeitado nos termos da rejeição do artigo anterior. 410C. 9C. 9C. Do PCP. Quem vota contra? Rejeitado nos termos da rejeição do artigo anterior, envolvendo também esta rejeição do Bloco de Esquerda, que é também de eliminar. Agora vamos votar a 264 do Partido Socialista. Quem vota a favor? Está aprovado nos termos da aprovação dos artigos anteriores. Obviamente, 265 está aprovado nos termos da aprovação dos artigos anteriores. 266 está aprovada nos termos dos artigos anteriores.
266, queria colocar uma pergunta, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo, no seu número 4, diz-se que no âmbito do despedimento e no pagamento da respectiva indemnização, presume-se que o trabalhador aceita o despedimento quando recebe a compensação prevista neste artigo. Sr. Presidente, isto é algo que oferece muitas, muitas dúvidas. Não é aceitável que o simples recebimento da compensação presuma a aceitação do mesmo. Aliás, não é a primeira vez que há discussão lá em torno deste tipo de questões. E, portanto, Sr. Presidente, eu pedi algum tipo de esclarecimento relativamente a esta matéria. Porquê que um comportamento destes determina a aceitação do despedimento quando não está sequer na legislação laboral, no Código de Trabalho em vigor? Portanto,
faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Brás Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O facto do trabalhador aceitar a compensação acaba por ser uma aceitação expressa.
Não sei porquê, Sr. Presidente. Não sei porquê. Bem pelo contrário. Há a possibilidade do trabalhador impugnar o despedimento e sempre se na legislação laboral, em inúmeros processos, o recebimento da indemnização que o trabalhador, que a entidade patronal deu, nunca foi presunção para a aceitação do despedimento. E, portanto, esta presunção legal que aqui está feita tem consequências na impugnação do despedimento que tem que ser avaliada, Sr. Presidente. E, portanto, acho que não é isto que aqui está. Isto nunca foi aceito no mundo laboral fora da administração pública. Não se percebe o que é isso.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Seresta Ribeiro, Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Sr. Presidente, eu tenho muito respeito intelectual por todas as senhoras e senhores deputados, então já esta discussão que estamos aqui a ter bastante interessante. Mas só gostava de tentar perceber aqui uma questão, porque isso sim seria uma novidade. Este regime de inadaptação, Sr. Presidente, não é uma coisa nova. Este regime é o famoso regime do Decreto-Lei 491, que existe desde 1991 na parte da inadaptação, e que relativamente também na LCCP já estava previsto. Havia, de facto, até 1999, havia uma grande dúvida, porque a LCCP referia-se a esta presunção, a aceitação da presunção, como a expressão legal era vale como. E, portanto, aí, de facto, a partir do momento em que o trabalhador aceitava a compensação, ele estava a ter uma declaração negocial. E essa norma é que foi, mais tarde, até declarada inconstitucional. E, na altura, a LCCT mudou a sua expressão do vale como para o presume-se. O presume-se, nos termos do direito, é uma presunção. Qualquer presunção é ilegível nos termos do artigo 305 do Código Civil. E, portanto, eu só chamava a atenção dos senhores deputados do Partido Socialista, ou ponho à consideração, não chamo a atenção de ninguém, era o que faltava, mas ponho à consideração dos senhores deputados do Partido Socialista a expressão que usaram há pouco. A presunção é sempre uma presunção lida nos termos do Código Civil, do artigo 350 do Código Civil, e, portanto, sempre ilegível. A presunção nunca pode valer é como uma expressão negocial. Porque, de facto, numa expressão negocial, ela não é ilegível. E, portanto, eu só chamava a atenção do Partido Socialista porque está a voltar a uma questão que é uma questão pacífica há 10 anos, ou pelo menos desde 1999, na legislação laboral. Agora, o que se quer fazer é adaptar isto ao regime das funções públicas. Não parece que levante grandes dúvidas, Sr. Presidente, quanto a essa parte. Voltar atrás é que me parece que levantaria aí muitas dúvidas e aí sim podíamos estar a arraiar uma inconstitucionalidade, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Mata Soares, Sr. Deputado Sérgio Ribeiro.
Ó, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Artigo 206, número 4. Presume-se que o trabalhador aceita. É o que está cá escrito. É evidente que a presunção é sempre ilegível, como é óbvio, nos termos gerais de direito. Portanto, é uma presunção. E percebe-se que há já aqui uma presunção. Se o trabalhador pode ou impugnar o despedimento, ou, mediante reintegração, ou, em alternativa, aceitar a respectiva indemnização, e, evidentemente, se o trabalhador aceita a partir da indemnização, é de presumir que está, evidentemente, a... Mas também é óbvio que, se o trabalhador demonstrar exatamente o contrário, ou seja, de que, não obstante ter recebido o dinheiro que corresponderia à alternativa à reintegração, não haverá, evidentemente, despedimento, não haverá aceitação de despedimento. Portanto, o que está é o mais elementar e transparente.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Faz favor, não...
Só relativamente a esta questão, Sr. Presidente, é que a verdade é que o PS, o que está a dizer, é que coloca uma presunção do lado do trabalhador que depois vai ter que provar que a aceitação daquele dinheiro não implicou uma aceitação relativamente a um despedimento. Sr. Presidente, este tipo de disposição não existe na legislação laboral comum. Não percebemos o porquê desta disposição. Sr. Presidente, eu proponho que se eliminasse este artigo, já que o trabalhador assim não ficaria com qualquer tipo de presunção que teria que lidir. E, portanto, nesse sentido, Sr. Presidente, eu proponho
Senhor deputado,
a eliminação do número 4.
Sendo pragmático, aceitam...
Pragmático, é evidente que é absurdo.
Estou a perguntar.
Não, é absurdo por razão simples. Okay. Então, a pessoa aceita uma indemnização que sabe que é alternativa à reintegração e daí não se presume coisa nenhuma. Claro que alguma coisa tem que se presumir. Agora, é ilidível, claro que é ilidível. E, aliás,
vamos passar à votação.
Não, mas está bem, é sabido, já que se fala... Bom, é que de vez em quando, mais valem, o direito laboral tem até, como se sabe, várias, e cito só uma, que é facílima, que toda a gente a conhece seguramente. Quando patrão e trabalhador aceitam rescindir um dado contrato de trabalho, mediante uma dada compensação, o que é que lá está escrito? É de que essa compensação, e aí não é presunção sequer. Aí diz que
que essa compensação integra todos os créditos a que o trabalhador tem direito. E não é presunção, e não é presunção aqui. Sim, ó Sr. Deputado, não me venha dizer isso bem. Ó Sr. Deputado, dirá o que quiser. O Sr. Deputado passa a vida a dizer que direito. Há mais de 30 anos, há mais de 40, ó Sr. Deputado. Portanto, não vou discutir. Não tenho que discutir. Esse. Há uma presunção, há uma. Ó Sr. Há bocado o senhor falou nos seus 15 anos de direito. Ó Sr. Deputado, portanto, não se ponha com esse ar, caramba. Isto é assim, não estou de acordo, não estou de acordo. É a presunção, vai manter-se, vamos votar tal qual está.
Para, Teles, não vale a pena estarem a discutir essa questão, porque se não mudam, ó Sr. Deputado, não vale a pena, mas eu dou-lhe a palavra, como é óbvio, mas é só para fazer, não vale a pena por uma razão, porque não vale, se não quer mudar, se não quer mudar a redação,
Sr. Deputado. Não é isso, Sr. Presidente, não me leva mal, Sr. Presidente, mas eu sinceramente... Sr. Presidente, não é isso. Também eu acho que eu não estou aqui para insultar ninguém, mas também não estou aqui para ser insultado, Sr. Presidente. Eu não estava a entrar na discussão. Tentei entrar na discussão para ajudar a interpretação do Partido Socialista. O Partido Socialista é que disse uma coisa e depois revogou o que tinha dito, e eu acho bem, isso é normal. Alterou o que tinha dito. Agora, Sr. Presidente, também todos nós somos juristas e às vezes há coisas que nos chocam um bocadinho a nossa sensibilidade jurídica. Dizer-se que uma nota de liquidação que tem a ver com os créditos constitui uma presunção, Sr. Presidente. Eu acho que, como esta matéria, porque o Sr. Deputado agora disse, que a partir do momento em que há um acordo de cessão, se inscreve num acordo de cessão que isso liquida todos os créditos e há uma presunção. Eu peço imensa desculpa, Sr. Deputado, mas, Sr. Deputado, se foi o que o Sr. disse...
Eu disse que inscreve um acordo de cessão, se estiver inscrito, uma vez, o risco de compensação global, se entende, não é de futuro, é considerado, não há presunção.
Deputado, vamos.
Senhor Deputado, eu peço mesmo desculpas, Sr. Presidente, mas eu, depois desta intervenção, eu vou-me sentir à vontade para interromper sistematicamente qualquer deputado. Senhor Deputado, eu estava a tentar usar a palavra e se vai sistematicamente, Senhor Deputado, se tiveres Ribeiro, que se está sempre a queixar que há manobras dilatórias, que há não sei o quê, e constantemente interrompe as outras pessoas, Senhor Presidente. Mas acho que, de facto, é preciso encontrar aqui algum... Volta a interromper-me, Sr. Presidente. Portanto, eu volto ao início. E se calhar vou ter aqui deputados a dizerem outra vez, Sr. Presidente. Mas pronto, eu também nisto acho que vale a pena, quando nós acreditamos num princípio, vale a pena lutarmos por ele e defendê-lo. Ó, Sr. Presidente, a questão aqui, mais uma vez, eu a recoloco. Não é possível considerar-se que não é uma presunção, uma coisa que é um conceito jurídico preciso. O conceito jurídico da presunção jurídica é sempre ilidível nos termos do Código Civil. O Partido Socialista não gostava. Eu lembro-me que há 4 anos, na discussão do Código de Trabalho, estava sistematicamente contra a chamada do Código Civil e o preenchimento de conceitos de legislação laboral através do Código Civil. Pelos vistos, mudou a sua opinião. Eu fico contente. Não terminei, Sr. Presidente. Não terminarei enquanto estiver sistematicamente a ser interrompido, Sr. Presidente. Uma questão de respeito entre bancadas. Fico contente por verificar que o Partido Socialista hoje aceita o que, na legislatura passada, achava absolutamente condenável, que era o preenchimento do conjunto de conselhos civilísticos em matéria de legislação laboral. Fico contente. É sinal que o Partido Socialista estava errado na legislatura passada, estava errado há muito pouco tempo, e se calhar ficava bem também aos deputados do Partido Socialista, nomeadamente aqueles que tiveram responsabilidades na anterior legislatura, reconhecerem o erro. Dava-lhes, pelo menos, alguma dignidade e alguma autoridade moral para abordarem estas matérias. Autoridade moral não, Sr. Presidente. Autoridade política para abordarem estas matérias. Sistematicamente procuram não o fazer. Sr. Presidente, eu não tenho culpa sobre isso. Agora, não se pode tentar juntar aqui dois conceitos jurídicos que são totalmente diferentes. Porque, se fosse verdade o entendimento inicial do Partido Socialista, então o que estava aqui escrito não era o que o Partido Socialista queria. E, portanto, convém precisar estes conceitos. O espírito do legislador é sempre importante para nós depois preenchermos na prática dos tribunais os conceitos que aqui estão a ser
elaborados. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Desculpe lá, por declarações para a ata, eu tenho muita pena, mas há limites e, portanto, a bancada tem que responder a estas coisas absurdas do nosso ponto de vista. Em primeiro lugar, é evidente que o Código do Direito Laboral, toda a gente o sabe, é uma evolução do direito civil. Toda a gente sabe que o contrato no Código Civil. Desculpe lá. Não posso. Toda a gente sabe que a evolução do contrato de trabalho inscrito no Código Civil e com especificidades é que dá direito, evidentemente, ao direito laboral. Bom, é evidente também que sempre, supletivamente, o direito civil estará no direito laboral. Não pode deixar de ser. E é também evidente, quando se fala de presunção, seja lá onde quer que seja, e também no direito laboral, essa presunção é, nem pode deixar de ser, nos termos da lei civil. Portanto, não há alteração rigorosamente nenhuma do ponto de vista da bancada do Partido Socialista, sobre coisíssima nenhuma. Não há evolução rigorosamente nenhuma. A direita é a direita, tem um ponto de vista discordante do nosso. Nós não temos um ponto de vista da direita, não acompanhamos a direita e, portanto, o que o senhor diz, fiquem ata, que discordamos integralmente do que o senhor disse. Não há evolução rigorosamente nenhuma a respeito do que o senhor disse. A bancada tomou a posição no passado e toma agora exatamente os mesmos termos. Não há qualquer...
Deputado, dou a palavra, última vez dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, por favor, para irmos votar, senão nunca mais saímos aqui. Já se sabe.
Sr. Presidente, espero que não seja a última vez desde até o fim da discussão da especialidade, Sr. Presidente.
Pois, só uma coisa, compreenderão o seguinte.
Estou a tentar desanuviar o ambiente.
Eu não tomei posição sobre isto, nem tenho tomado, e portanto, é porque acho que não há alteração, mas faz favor, Sr. Deputado.
Eu peço a palavra, Sr. Presidente, entender, não considero a palavra.
O Sr. Deputado já está.
Mas em relação à mesa, Sr. Presidente, eu gostava de pedir a palavra. Se o Sr. Presidente, entender, não considero a palavra, eu peço a defesa e consideração da honra e da bancada.
Palavra, eu dou.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria apenas registar, Sr. Presidente, ao contrário que o Sr. Deputado Ribeiro disse, não há aqui divergências de posição entre a bancada do PS e do CDS-PP. Bem pelo contrário, na questão de fundo é que há uma concordância, porque o que está aqui em causa é uma legislação básica, é a legislação do PSD e CDS-PP no Código de Trabalho. O que o PS faz aqui é ir um bocadinho mais além do que a direita já propôs. Porque o que o PS tem aqui em cima da mesa é o seguinte, das duas uma, temos o PS quer presumir, quer criar uma presunção de quem recebe a compensação prevista neste artigo, aceita o despedimento. O Sr. Deputado pode colocar o ónus da prova de que assim não é, de dois lados. Ou coloca do lado do trabalhador, ou coloca do lado do patrão. E o que o Sr. Deputado está a fazer é colocar sobre o lado do trabalhador o ónus de provar que o montante recebido não é, justo que não é, aceitação do despedimento. Se não puser aqui qualquer tipo de referência, se eliminar este número 4, o Sr. Deputado coloca no lado do patrão, do patrão-Estado, a necessidade de provar que a aceitação do dinheiro por parte do trabalhador presume a aceitação. E, portanto, Sr. Presidente, Sr. Deputado, o que aqui está a criar é uma presunção da aceitação, que a aceitação da compensação implica a aceitação do despedimento. Não há nada que justifique este novo articulado. Eu pergunto-lhe porquê, qual é a razão que justifica esta matéria. Mas nada aconteceria de errado se este número 4 fosse eliminado. E eu reitero, Sr. Presidente, apresento formalmente a proposta de alteração a este número 4, propondo a eliminação do mesmo. É a nossa proposta.
Sr. Deputado, peço ao Sr. Deputado Pedro Motas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma declaração para a ata. Diz a bancada do Partido Socialista, pela voz autorizada do Sr. Deputado Sérgio Ribeiro, que a direita é a direita e o Partido Socialista não acompanha a direita. Penso que estou a citar corretamente, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu gostava de lembrar que o artigo 266 que nós estamos a votar, é ipsis verbis o artigo 401 do atual Código de Trabalho, que o Partido Socialista, na anterior legislatura, votou contra. E agora, numa legislatura diferente, apresenta como sendo até de autoria sua. Se isto não é acompanhar a bancada do CDS, eu não sei o que é acompanhar a bancada do CDS. Não se preocupe, Sr. Deputado. Neste caso até está em boa companhia. Outras companhias eventualmente não serão tão
muito
boas.
Obrigado.
Mas neste caso até é uma boa companhia, Sr. Deputado.
Vamos votar. Vamos votar, por favor, 410 do Partido Comunista. Qual é a votação? Senhora Deputada, quem é que vota contra o artigo 410 proposto pelo PC? Está rejeitado com os votos das propostas de rejeição anteriores. Há uma proposta de eliminação do número 4. Ok. 267, quem é que vota a favor? Está aprovado nos termos das propostas do artigo anterior. 267. Era 410 que estávamos a votar e agora o 267. Foi votado agora, é o 267. Ora bem, agora vamos votar o 426 do PCP. Quem vota Quem vota contra? Está rejeitado nos termos da rejeição do artigo anterior. 268, 268 do PS. Faz favor, senhor.
É uma interpelação à mesa, senhor Presidente. Nós tínhamos acordado de discutir isto até ao fim e ainda faltam alguns artigos. Já são 8:10.
Ok, vamos já acabar.
Eu estou cá desde as 9:30. O senhor deputado Sérgio Ribeiro não está cá desde as 9:30. Já teve autorização para
sair. Eu vou já votar e...
Eu, por mim, não abandono o meu posto, mas...
Tá, vamos já votar.
Passado muitas horas de trabalho...
Vamos já acabar. 268. Estávamos em plena votação. 268. Quem é que vota a favor? Vamos votar até o 428 e acabamos. Porque é tudo simples para eliminar... 426 do PCP, quem vota contra? Ah, já foi votado. É o 427. 427. Quem vota contra? Rejeitado. Rejeitado nos termos da rejeição dos artigos anteriores. 269 do PS, quem vota a favor? Está aprovado. 428 do PCP, quem vota contra? Rejeitado nos termos da rejeição anterior. 270 do PS, quem vota a favor? Está a... 270.
A anotação que fiz, o artigo. Sr. Presidente, aqui é estipulado um mecanismo de impugnação do despedimento por inadaptação da cessação, em que no artigo 270 o que está aqui dito é que decorridos 5 dias, portanto num prazo muito curto e demasiado curto até na nossa opinião, mas não é essa a questão de fundo, é decidido o despacho, a impugnação do trabalhador relativamente a esta matéria. E depois, refere aqui que, decorridos 5 dias no termo de prazo no número anterior, em caso de cessação do contrato e sem prejuízo de eventual colocação do trabalhador em situação de mobilidade especial. Então, a dúvida é que, então, num processo de impugnação do despedimento por inadaptação, entra aqui o regime de mobilidade especial. Isto é demasiado confuso, pedir algum tipo de explicação relativamente a esta matéria.
Doutora Teresa Moraes-Sarmento.
Obrigada, Sr. Presidente. Não é confuso. Está a decorrer um processo de inadaptação do trabalhador. Acontece que, na falta de recolocação no outro posto de trabalho, ele pode ser colocado num processo de mobilidade especial. Ao fim e ao cabo, não há, isto, entre aspas, um desligamento absoluto do trabalhador ao serviço onde ele pertence.
Claro. Aliás, já tínhamos votado.
Não chegámos a votar 270.
Sim, claro.
Não, que aqui a mobilidade especial pode entrar aqui como uma espécie de castigo a acrescentar tudo o resto que aqui está para trás, presidente, e tanto a nossa total oposição relativamente a isto.
Ok. Vamos então votar só o 270 e... não. Paramos aqui, senhores deputados, até às 10:45. Peço-vos, senhora deputada Mariana Aiveca, faz favor.
Sr. Presidente, dizer que não tenho qualquer condição de acompanhar a sessão para a noite dentro por motivos imprevisíveis de ordem familiar.
Obrigado, Sra. Deputada, pela sua informação.
Darei, de qualquer forma, a indicação de voto para os serviços irem fazendo...
Está bem.
E, aliás, também já agora, e para que conste, perante este nível de discussão, onde nenhuma das propostas é aceita, também não é possível, não sei se compensa o esforço de toda esta discussão, de qualquer forma, fica ao registro.
Fica registada a ata, Sra. Deputada, até logo às 10:45.